Muito boa tarde a todos. Antes de mais, um penhorado agradecimento da nossa parte, todos nós, por terem aceito o nosso convite para aqui estarem hoje e nos ajudarem nesta reflexão que temos vindo a fazer. Só deixar aqui uma nota prévia. A senhora professora doutora Inês Ferreira Leite está um bocadinho atrasada, mas pediu-nos que fôssemos começando e juntar-se-á a nós logo que lhe seja possível. E, portanto, assim, íamos começando, porque senão depois, enfim, entramos pela hora de jantar adentro. E, por isso, íamos começando. Só fazer aqui uma pequeníssima introdução para explicar que foi constituído um grupo de trabalho a propósito de uma petição designada Toda a Vida Tem Dignidade, à semelhança do que aconteceu com uma outra petição que deu entrada aqui nesta Assembleia há uns meses atrás, há mais de um ano já talvez, em que foi também constituído um grupo de trabalho brilhantemente coordenado pelo Sr. Deputado José Manuel Pereza, que produziu um relatório absolutamente isento daquilo que aqui se passou e todas as audições que foram feitas. Nessa altura foram feitas variedíssimas audições, agora estamos a fazer também novas audições sem repetir as pessoas que foram ouvidas à época, porque o tema é o mesmo, embora se trate, enfim, trata-se do tema da eutanásia na petição que em primeiro lugar deu entrada aqui na Assembleia da República. O que se defendia era a despenalização da eutanásia e o que se defende agora é que não, nesta petição que a eutanásia não seja despenalizada. Portanto, são duas petições de sentido contrário. Adotamos exatamente a mesma metodologia sem repetirmos as audições, porque não fazia sentido, porque à época pronunciaram-se as pessoas nesse sentido. E o que lhes pedíamos era exatamente isso, que nos deixassem aqui, numa exposição de 5 ou 10 minutos, a visão que têm geral sobre este assunto, para nos ajudarem e nos elucidarem também, para que nós possamos, nas futuras ações legislativas que teremos neste domínio, nesta Assembleia, para nos ajudarem a refletirmos melhor sobre o tema e a levarmos a cabo os nossos trabalhos com devidamente esclarecidos e que o possamos fazer sem que depois nos percamos por não termos ouvido todas as pessoas. Eu ia começar por dar a palavra, vou dar a palavra a cada um dos senhores professores e ao senhor conselheiro por 5 ou 10 minutos, seguidamente darei a palavra aos grupos parlamentares para lhes deixarem algumas questões e no fim devolver-lhes-ei a palavra para fazerem o favor de responder às questões que lhes forem colocadas. Eu vou começar pela ordem que aqui tenho e a começar pela senhora professora doutora Cristina Líbano Monteiro e agradecia-lhe então que durante 5 ou 10 minutos nos deixasse aqui os pontos de vista. Muito obrigada, senhora professora.
Muito obrigada. Não sabíamos sequer qual era a metodologia. De qualquer modo, 5 a 10 minutos. Não tenciono ultrapassar. Não tenciono ultrapassar. Queria começar por dizer que me ocupo do tema enquanto penalista, é claro, enquanto pessoa, enquanto cidadã, mas neste caso, de modo especial, enquanto penalista. Queria um ponto prévio, ou dois pontos prévios, se me permitirem, que são os seguintes. Nunca chegaremos a esclarecer-nos sobre este assunto se continuarmos a confundir o que é a eutanásia e o que é o encarniçamento terapêutico, ou a eutanásia, ou o que lhe quiserem chamar. Quer dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Não é com a eutanásia que se vai resolver o problema do encarniçamento terapêutico. O problema do encarniçamento terapêutico não tem nada a ver com a eutanásia, na medida em que é simplesmente uma má prática médica. Já se sabe, não vou dizer mais nada sobre isso, porque suponho que já vieram cá médicos, e isso é alguma coisa que não faz sentido continuar a tratar, quando já não há qualquer esperança de tratamento, e ao fim e ao cabo roubar ao paciente aquela a morte boa, a morte verdadeiramente boa, a morte com paz, a morte com, Portanto, isso penso que é a primeira coisa que temos que dizer, que não é sério dizer que a ideia, não estou a dizer que sejam as pessoas que estão aqui, mas o que anda por aí, não é? Não é sério dizer que uma coisa depende da outra, não é que vamos, digamos assim, descriminalizar a eutanásia ou, para acabar com o problema dos tratamentos arbitrários, e, porque isso sabemos todos que não é verdade, portanto, convém sempre a ter isto em conta. A segunda coisa que me parece que também convém que todos saibamos que é assim, embora muita gente diga que não, e até há pouco tempo o que o Sr. Dr. João Manuel Pureza escreveu isto, julgo, que é que não podemos negar que quando há uma lei primeira, cuidadosa, cheia de requisitos, enfim, o mais garantística possível, no sentido de que não se fará eutanásia para além daqueles casos, todos sabemos que isto não é verdade. Já não é uma possibilidade de chamada, há muitos nomes para isto, né? Pendente de resbaladiço ou o que quiserem, é uma realidade. Claro que não é uma realidade em Portugal, porque ainda não começámos, mas é uma realidade nos sítios, nos países onde começaram também com uma pequena abertura à eutanásia, e agora já há eutanásia sem consentimento do paciente, etc, etc. Portanto, o alargamento é a frincha que depois alarga, e alarga de certeza, porque somos humanos e temos isso neste momento comprovado. Fora estes dois pontos que me pareceu importante começar por tratar deles, agora já do ponto de vista jurídico, penso que o problema posto na raiz, o problema da eutanásia posto na raiz, ou da despenalização dela, ou da discriminação, não vou usar estas palavras com critério, porque não vale a pena. Como? Porque, segundo vejo, há alguns projetos de lei que introduzem uma causa de justificação, há outros, se calhar, eventualmente, que venham aí e dizem que há, para a opinião pública passa a despenalização, tem um sentido técnico que não é esse, enfim, seja como for, isso é pouco importante. A ideia é deixar de considerar que A mata B e isso é um homicídio. Portanto, a ideia que passa, quando se diz isso, é dizer que alguém se pode dar a morte a alguém com o seu consentimento ou até com o seu pedido, esse alguém há de ser um doente terminal, há de ser alguém que sofre um sofrimento impossível de suportar, isto que se costuma sempre dizer. Perdi-me. Eu estava a dizer que, de facto, essa. Ah, que não vou dizer, não vou falar nem de discriminação, nem de criminalização, nem de causa de justificação, porque penso que não é isso que importa. Importa dizer que isso deve sair do Código Penal, nomeadamente, se calhar, o homicídio a pedido da vítima, ou seja qual for a via, é indiferente para o que quero dizer. Parece-me a mim que o problema mais fundamental, o problema de fundo que aqui está, parece-me ser este. A pergunta é, a ordem jurídica deve defender a vida, mesmo, em alguns casos, contra a vontade do seu concreto portador, ou, pelo contrário, deve considerar-se mera ordem jurídica, mera servidora da autonomia pessoal de cada um dos membros da comunidade, que se erige como tal em valor máximo e absoluto? Penso que a pergunta fundamental é essa. Se quiserem de outra maneira, quando a ordem jurídica protege a vida, o que é que está realmente a acautelar? Está a acautelar a vontade atual de continuar a viver de cada pessoa em concreto? Supondo-se, é claro, que habitualmente presume-se, né? Quem anda aí, quem vive, em princípio, quer continuar a viver. Ora, neste último caso, se assim fosse, se a ordem jurídica proteger não a vida, mas a vontade de cada um de continuar a viver, então, por exemplo, deixaria de constituir homicídio a conduta de quem mata, mesmo que por ódio, alguém que se dispõe a suicidar-se, que pôs já em andamento um processo que acabaria com a sua vida. Também não seria matar, por exemplo, não seria homicídio, matar o terrorista que, contra a sua vontade, não foi condenado à morte, mas apenas a uma pena de prisão perpétua. Nesses casos, que eu estou a dizer, estou a dar exemplos, de casos de pessoas que não querem continuar a viver, não têm vontade atual de continuar a viver, logo estariam fora, digamos assim, da proteção da ordem jurídica. Ora, a mim parece-me que estamos a falar da eutanásia a pedido, para dizer de alguma maneira, não é? Alguém que pede que me matem, terá os seus requisitos e tal, mas parece-me que quando queremos pôr como fundamento para isso não ser considerado um homicídio, o que estamos a... normalmente pomos na raiz a questão da autonomia pessoal, né? Como já disse. Ora, o ponto de crise da eutanásia a pedido é este, é dizer, porque se nós levarmos a autonomia pessoal sempre até ao fim com a sua, com essa consequência, se eu quero morrer, porque não me matam? Porque é que só me matam se eu estiver, se for doente terminal? Porque é que só me matam se houver um sofrimento indizível? Porque há outros sofrimentos que se calhar até são maiores do que o sofrimento físico, que, pelo menos no que eu sei estar aqui em causa, no projeto de lei, esses não justificam a eutanásia. Porquê? Se afinal sou eu que quero morrer. Por outro lado, o que acontece, o que acontece quando... Ao fim e ao cabo, o consentimento justificaria sempre o homicídio. Quer dizer, eu só podia realmente cometer um homicídio quando estivesse a matar alguém que não tivesse consentido nessa sua morte. Porque só então é que eu estaria a acabar com a vida de alguém que queria continuar a viver. Portanto, o que eu quero dizer é que o fundamento da autonomia pessoal justifica demais, né? Justifica para além desta circunstância que está aqui a discutir. Dizem, mas com certeza, mas há essa baliza. Nós só queremos proporcionar a morte a quem realmente estiver nestas condições. Aliás, têm que ser avaliadas medicamente e tal. Nesse caso, o que estamos a dizer é que não é só a autonomia que está em causa, mas é também um determinado estado ou uma determinada situação de alguém, de uma pessoa. Esse estado, nós deixamos matar nesse estado, nos outros não. Ou seja, estamos aqui a introduzir uma desigualdade de vidas que a mim não me parece correta. Quer dizer, no momento em que houver... estes podemos matar, estes podem pedir para... os outros não. Então eu estou implicitamente a dizer, ou até explicitamente a dizer, esta vida não vale tanto como a outra. Esta vida não presta. Pelo menos se o seu titular assim o entender. Ora, parece-me perigoso que numa comunidade, num Estado de direito democrático, nós comecemos a dizer quais são as vidas que podem ser mortas e quais são aquelas que não. Gostaria de dizer ainda que também se coloca, ou se calhar não tantas vezes, mas a eutanásia como um último ato de cuidado médico. Não vou falar muito sobre isso, porque acho que é uma opinião muito minoritária, mas isso tem os seus reflexos, evidentemente, também na própria maneira como na relação médico-doente, ao fim e ao cabo. Também se diz muitas vezes que não podemos impor a ninguém o dever de viver. Ora, eu julgo que, sobretudo em direito penal, as coisas não devem ser vistas desse lado. Nós não impomos a ninguém o direito de viver, o dever de viver. Nós o que dizemos é, se queres deixar de viver, trata tu do assunto. Ou seja, trata do assunto sem abrir brechas na norma, que é a norma fundamental da coesão social, que é o não mates. Você já sabe que a vida não é um bem absoluto, já se sabe que eu posso dar a vida por uma causa, por uma pessoa, já se sabe que também se pode matar em legítima defesa, embora cada vez menos, mas o problema é que abrir uma brecha só a pedido da pessoa, isso significa que já não há mais aquela norma fundamental que assegura a continuidade da comunidade e que assegura a vida boa na cidade, que é esse não mates. Para mim, enquanto penalista, o problema maior da eutanásia, neste sentido de que estamos a falar agora, é um problema precisamente de desrespeitar essa norma, que ao fim e ao cabo é, como já disse, é a norma fundamental da convivência comunitária. Não mates. E volto ao princípio. Né? Quando se começa a abrir uma brecha nessa norma fundamental, é certo e sabido que essa brecha aumenta, não é? Até fazer um buraco que nós talvez não quiséssemos que existisse. Deixando a pele de penalista, gostava ainda de dizer, se tiver tempo, que eu não reparei muito bem em que horas comecei. Já acabou? Não, se já acabou, já acabou. Só queria dizer que, enquanto pessoa, me faz confusão que este problema da eutanásia, que aliás é um problema velho como a pessoa, não é? Não é um problema de agora, mas que agora se ponha com tanta insistência, precisamente numa altura em que a ciência médica evoluiu tanto que podemos dizer que quase tudo, já sabe que depois nem todas as pessoas têm o mesmo acesso, infelizmente, e nesse sentido acho que é bom que tenham, em que há uma evolução tão grande da medicina da dor, há uma capacidade tão grande de minorar o sofrimento. E é precisamente agora, quando temos esses meios, e cada vez vamos tendo mais, que nós vamos resolver este problema. Não será que também podemos pensar nisso, não? Não será que não temos tempo para cuidar das pessoas? Não será que renunciamos a isso? Isso fará desta comunidade uma comunidade melhor? Não acabará com a própria solidariedade natural entre as pessoas? É uma... E, aliás, faz-me confusão, aliás, como temos vindo, que agora há muita ideia de resolver, através da morte, não é da morte, através de matar, aquilo que não está bem. Todos sabemos... Não quero aqui chamar outras questões que não são estas, mas é verdade. Não é? Problemas de gravidez, abortos, problemas de fim de vida, de sofrimento, mata-se. Será isso, de facto, aquilo que torna a comunidade uma comunidade melhor, mais humana, onde seja melhor viver? Tenho bastantes dúvidas. Eu não quero abusar mais.
Muito obrigada, Sra. Professora. Dava agora a palavra à Sra. Professora Doutora Inês Fernandes Godinho. Muito obrigada. Faz favor, Sra. Professora.
Antes de mais, muito boa tarde, muito obrigada. É um enorme privilégio e honra poder estar aqui a falar sobre um tema sobre o qual a sociedade em si se vai fraturando e se pode assistir a uma efetiva existência de pensamentos de sentido absolutamente oposto, mas em que é fundamental, enquanto comunidade, portanto, enquanto sociedade da qual todos nós fazemos parte, encontrarmos pontos de equilíbrio. E, portanto, enquanto penalista, mais do que outra coisa, tentaria resumir a minha intervenção em três pontos principais. Em primeiro lugar, em dois pontos que estão sempre, digamos, em discussão quando abordamos a temática da eutanásia, por um lado a proteção da vida. A outra questão que é fundamental também do ponto de vista daquilo que o direito penal deve oferecer no contexto de um Estado de Direito democrático e laico, que é a certeza e a segurança jurídicas, que são dois pilares absolutamente fundamentais também da intervenção legislativa e também da própria função, se quisermos, em sentido amplo do direito penal. E, em último caso, aquilo que é a ponderação de interesses e de valores que o direito, não só o direito penal, mas o direito sempre tem feito, digamos assim. Desse ponto de vista, falando no primeiro ponto referido, quanto à proteção da vida. Muitas vezes, a propósito desta discussão, se refere que a vida humana é inviolável, baseando-se muitas vezes este argumento naquilo que vem disposto na Lei Fundamental, designadamente no artigo 24, sendo que este argumento, como é evidente, é um argumento de primeiro impacto. E de primeiro impacto justamente porque o próprio direito penal procede a uma série de ponderações de interesses quando essa mesma vida é ofendida, não assumindo essa ofensa como, digamos, indiferente ao direito penal, ou seja, se eu matar alguém em legítima defesa, continua a ser, em termos típicos para todos os efeitos, homicídio, mas introduzindo uma lógica de ponderação de interesses que diz, mas neste caso o teu comportamento não é desvalioso. E, portanto, introduz mesmo a propósito da ofensa a este bem jurídico fundamental, uma ponderação de interesses. E, portanto, o que eu estou a tentar dizer com isto é que o bem-vida não é insuscetível de ponderação e não é por existir esta ponderação que sempre existiu no direito penal, desde que nós o conhecemos, que nós podemos falar, desde logo, em questões de rebentamento do dique ou de rampa deslizante, enfim, como se queiram, digamos, convocar alguns argumentos que têm servido sempre para, digamos, chamar a atenção para o problema que naturalmente pode existir de abusos. Mas o problema de abuso existe do ponto de vista de todas as situações ou todas as ponderações de interesses em que este mesmo equilíbrio já foi feito, ou seja, a legítima defesa também pode ser alargada. Outras causas de justificação também podem ser pensadas de uma forma mais ampla em que nas mesmas possa estar incluída uma ofensa ao bem jurídico de vida ou até mesmo causas de exclusão da culpa, que é, digamos, a categoria a seguir em que vamos desculpando as pessoas e não as punimos na mesma. E, portanto, nós também podemos pensar do ponto de vista de uma intervenção legislativa a propósito da proteção da vida como introduzindo mais uma ponderação de interesses para lá daquelas que já existem no contexto daquilo que é o nosso Código Penal. E, portanto, desse ponto de vista, acho que o argumento da inviolabilidade da vida é, no mínimo, dúbio porque é assumido pelo ordenamento jurídico, e muito em concreto pelo ordenamento jurídico penal, que esta proteção não é de todo absoluta. O problema que existe neste momento, parece-me, é de sentido diametralmente oposto àquele referido, com todo o respeito, mas neste caso eu e a doutora Cristina somos muito amigas e, portanto, sabemos que temos opiniões contrárias, é justamente que a atual forma do Código Penal impõe, efetivamente, da perspectiva jurídica, um verdadeiro dever de viver. E um dever de viver a quem? Justamente àquelas pessoas que, como dizia a doutora Cristina Líbano Monteiro, e bem, se querem matar e não podem, essas sim, não podem fazê-lo por aí. Não se podem atirar de pontes, não podem atar cordas ao pescoço. Porquê? Porque estão justamente num estado físico em que, atendendo ao atual quadro da proteção fundamental da vida, portanto, dos vários tipos legais de crime existentes no Código Penal, havendo um completo encerramento de possibilidades de ajuda à morte, chamemos-lhe assim, essas pessoas, porque não se conseguem suicidar, não têm ninguém que as possa ajudar a levar a cabo esse mesmo desidrato. Portanto, no fundo, se quisermos, em último caso, essas pessoas tendem atenção, o quadro legislativo acabam por, em virtude da ponderação feita neste momento, assumirem um verdadeiro dever de viver. Isto parece-me que tem justamente tudo a ver com a evolução da atual medicina. No fundo, só é compreensível com o estado atual de evolução da medicina. Porque hoje em dia, a evolução a que assistimos permite-nos uma série de soluções ou uma série de situações em que se assiste a um prolongamento que não pode ser considerado um verdadeiro encarniçamento terapêutico, aí estamos de acordo, a eutanásia não vem, ou a ajuda à morte, ou a antecipação da morte, não vem em caso algum resolver problemas de encarniçamento terapêutico, que aliás, a propósito, já estarão resolvidos previamente, porque do ponto de vista do código deontológico já são considerados como uma prática médica, portanto, desse ponto de vista, o problema já está resolvido por si, portanto, aí já há uma valoração prévia. Portanto, a eutanásia não serve para resolver de todo o encarniçamento terapêutico, serve justamente para aqueles casos em que aquilo que ainda é a boa prática médica, ou seja, aqueles casos estranhos em que a pessoa ainda está consciente, mas que existem, infelizmente são muitos, em que a pessoa ainda está consciente, em que a pessoa ainda sente o sofrimento atroz, numa vida sem esperança, não pode dizer a ninguém, ajuda-me. Não pode pedir ajuda para levar a cabo o seu desidrato. Portanto, aqui neste momento, com a atual regulamentação dos artigos 134 e 135 do Código Penal, impõe-se a essas pessoas um dever de viver. E, portanto, parece-me que o que neste momento existe é um quadro legal que, nesta área muito confinada, e não estando a falar naturalmente daqueles casos em que alguém, porque é de um clube futebolístico, tem um desgosto e quer que alguém o mate, mas tem mãos para o fazer, possibilidade, tem a possibilidade efetiva de exercício da sua autonomia, não parece que a situação seja comparável. E por isso mesmo, desse ponto de vista, acho que tal como existem ponderações no âmbito de outras causas de justificação, a ponderação deve ser nesse patamar. Justamente porquê? Porque hoje em dia o que nós temos em matéria de fim de vida é, e aqui concordando com a doutora Cristina Líbano Monteiro, certamente, se não já não falaram, falarão com médicos, que certamente vos dirão o que nós hoje temos como quadro no fim de vida é uma arbitrariedade de soluções. Portanto, é o verdadeiro, desculpem a expressão que é pouco elegante, mas é o verdadeiro totobola do médico que encontramos à nossa frente. Aquele que nos quer prestar ajuda assume às escondidas e o faz de noite. Aquele que não o faz por objeção de consciência, que o poderá eventualmente continuar a fazer numa futura intervenção legislativa, mas que não o faz porque tem medo. Aquele que queria fazer, mas não se sente confortável porque sabe que pode ser penalizado. E pior que isso, aquele que, vendendo a solução como sendo uma possível, propõe soluções de sedação profunda, que é um vazio legislativo que, a mim, enquanto cidadã, neste momento me assusta muito. E, portanto, esta arbitrariedade absoluta de soluções que se encontram no vazio legal assusta-me a mim mais, quer enquanto penalista, quer enquanto cidadã, do que uma intervenção legislativa que possa, sobre critérios muito rigorosos, estabelecer aquilo que é o patamar de intervenção de um médico na ajuda a alguém que não se consegue ajudar a si mesmo. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que há aqui, de facto, uma relação forte entre o estádio atual da evolução da medicina, por um lado, e aquilo que é a necessidade de intervenção legislativa numa cautelosa ponderação de interesses que já conhecemos noutras, portanto, sempre conhecemos do ponto de vista da nossa intervenção legislativa e no contexto do direito penal. E, portanto, naturalmente, se a questão se coloca quanto àquilo que é a preponderância do bem jurídico vida relativamente ao bem jurídico autonomia, eu acho que, como tudo, depende. E depende, lá está, se for em legítima defesa, eu se tiver que defender o meu património e tiver que matar alguém, em determinadas situações isto é possível. E, portanto, se me perguntam se eu considero adequado e ponderado introduzir uma ponderação também no Código Penal que diga, em determinadas situações é possível ajudar alguém que não se consegue ajudar em si mesmo, em casos muito restritos, eu considero naturalmente que há um equilíbrio da ponderação na proteção daquela que é também uma autonomia asfixiada pela atual situação legislativa. Finalmente, só para referir, e penso que com isto também já estou perto de, muito perto, se é que já não escutei, mas muito perto de esgotar o meu tempo, só para dizer que esta matéria, uma coisa que, como digo também, agora já enquanto cidadã, que me tem assustado, é muitas vezes a tentativa de confusão daquilo que são os destinatários, os possíveis candidatos à intervenção legislativa nesta matéria, com os coitadinhos, com os velhinhos, com os... Não tem nada a ver com isso. Portanto, acho que aí há uma confusão absoluta, portanto, são pessoas que não se conseguem ajudar a si mesmas e que estão na plena posse das suas faculdades mentais, podendo ter dos 18 aos 88, passa um pouco a forma de expressão. Não estamos a falar literalmente de qualquer ideia de imposição de uma morte não querida pelo próprio. Aliás, e agora só para ir concluindo, o nosso próprio Código Penal, também, quando o homicídio é a pedido, ele próprio já faz uma valoração muito forte, uma ponderação muito forte dos valores em causa, diminuindo drasticamente aquilo que é a moldura penal. E como último ponto, além de não ser também uma questão de digamos, de mais vulneráveis, portanto, são pessoas que estão vulneráveis pela sua situação, digamos, doente, não pela sua situação de exercício de autonomia, também uma outra questão que me parece não deve ser misturada e penso que por vezes também é, e que penso também não tem nada a ver com a eutanásia, é justamente a questão dos cuidados paliativos, que deve ser mais uma escolha, mais uma possibilidade de opção de quem a eles queira recorrer. Mas também pode haver uma pessoa que não queira recorrer a eles ou que já tendo recorrido queira ter uma outra opção para exercício da sua autonomia e que neste momento lhe é vedada pelo atual circunstancialismo, digamos assim, legal. Penso que para já era isto.
Muito obrigada, Sra. Professora. Dava então agora a palavra ao Sr. Conselheiro, Dr. Guilherme da Fonseca. Muito obrigada, Sr. Professor, tem a palavra.
Boa tarde a todos, muito obrigado por me convidarem aqui a estar presente nesta audição. E devo dizer que a eutanásia sempre foi conhecida por mim, desde que eu existo, sempre ouvi falar em casa na eutanásia, porque tinha o meu pai que era um forte adepto da eutanásia. A eutanásia era um tema recorrente lá em casa, sempre ouvi falar na eutanásia, no, e, no fundo, subconscientemente, sou também, digamos, adepto da eutanásia. Eu, aliás, acho que a Constituição, na norma que diz que a vida humana é inviolável, devia ter o número 2 que dissesse todos têm direito à morte com dignidade. Devia ser, portanto, também um princípio constitucional de que todos têm direito à morte com dignidade. Portanto, no meu estado, é claro, eu depois, na minha vida de magistrado, passei por comarcas de Trás-os-Montes e alguns devem conhecer, mas havia uma figura das mulheres abafadeiras, portanto. Em Mogador, onde eu estive, em Bragança, conheci, apontaram-me, vai aqui esta senhora é uma das mulheres abafadeiras aqui do sítio. Onde que este modo de apressar a morte para aliviar quem está numa fase terminal, acho que devia ser um direito constitucional, assente no direito à morte com dignidade. E, portanto, acho que é a altura própria para regular a eutanásia entre nós. Aliás, aqui este último número, curiosamente, do Ministério Público, da revista do Ministério Público, tem um artigo sobre a eutanásia na Holanda, que é um artigo curioso sobre a eutanásia na Holanda. Eu acho, portanto, que não, a mim não me causa nenhuma má impressão, digamos assim, nesta linguagem, que seja regulada a eutanásia entre nós, portanto, é claro, com os cuidados devidos, não é? Que passam pedidos formais de eutanásia, acompanhamento médico, procedimentos, portanto, tudo isso regulado numa lei que exatamente consagra o direito à morte com dignidade, como eu digo, e que resulta, no fundo, de uma autonomia e da liberdade individuais, portanto, que assente no princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, acho que é mesmo oportuno regular por lei esta matéria de eutanásia.
Muito obrigada, Sr. Conselheiro. Dava então agora a palavra ao Sr. Professor Tiago Duarte. Faça favor, Sr. Professor. Obrigado.
Muito obrigado. Queria começar por dizer que é com muito gosto que aqui estou, agradecer muito o convite, cumprimentar todos os senhores deputados, dizer que estou aqui naturalmente como cidadão e como, imagino, como professor de Direito Constitucional, apesar de ser membro do Conselho Nacional da Ética para as Ciências da Vida, naturalmente que não estou aqui a representar o Conselho e a posição que o Conselho poderá vir a ter sobre este tema e, portanto, estou aqui meramente a título individual. Quanto a este tema, eu julgo que o debate precisa ainda de tentar ultrapassar aquilo que eu tenho vindo a chamar, noutras alturas em que me tenho pronunciado sobre o tema, aquilo que eu tenho vindo a chamar os quatro equívocos em torno do tema da eutanásia, e desses quatro equívocos eu apontava aos quatro equívocos e depois focar-me-ia apenas num, por questões de tema, sem prejuízo estar à disposição dos senhores deputados para qualquer pergunta que me queiram colocar. E os quatro equívocos que eu tenho identificado são o equívoco da identidade, o equívoco da liberdade, o equívoco da dignidade e o equívoco da constitucionalidade, e eu focar-me-ei apenas no último equívoco da constitucionalidade, mas sinalizava apenas estes outros três equívocos. O equívoco da identidade é o equívoco em torno dos próprios conceitos, do que é eutanásia, o que é distanásia, o que é encarniçamento terapêutico, se a eutanásia é ao encarniçamento terapêutico ou não, e portanto julgo que há aqui um conjunto de equívocos grandes em torno da identidade de conceitos, e vejo muitas vezes pessoas dizendo que defendem a eutanásia quando o que estão a defender é não haver distanásia, ou o que estão a defender são soluções que estão hoje perfeitamente estabilizadas do ponto de vista legal na lei do testamento vital, como opções do doente de antecipadas daquilo que quer ou não quer que lhe seja feito numa altura de final de vida. Esse é, portanto, o primeiro equívoco. O segundo equívoco, do meu ponto de vista, é o equívoco da liberdade, a ideia da eutanásia como uma manifestação da liberdade e da autonomia pessoal de cada um, que depois não se concretiza nas opções legislativas que estão em cima da mesa, em que não é a autonomia de cada um que determina a eutanásia ou não, mas apenas a autonomia de cada um determina o início de um procedimento que depois será decidido por terceiros e não pelo próprio. O próprio pode reiteradamente pedir a eutanásia que, se os médicos não lhe a quiserem dar, por assim dizer, ele não terá direito a ela e, portanto, não há aqui verdadeiramente uma manifestação da autonomia ou da liberdade, não só pelos requisitos objetivos em que só é elegível, para usar uma linguagem pouco própria para este tema tão sensível, mas só é elegível um cidadão que esteja em determinadas condições, portanto não é a sua autonomia que o torna ou a sua vontade que o torna elegível, são critérios objetivos da doença, do sofrimento, e depois a própria decisão não é sua, é uma decisão sempre de um terceiro ou de vários terceiros ao longo do procedimento. O terceiro equívoco é o equívoco em torno da dignidade, a ideia da vida digna, morte digna, o que é digno. Se há alguma dignidade em algumas mortes, se há menos dignidade noutras mortes, ou se há vidas mais dignas ou menos dignas. O Sr. Conselheiro agora mesmo referia à ideia de que a própria Constituição deveria ter um princípio do direito à morte com dignidade, e portanto julgo que há também aí bastante trabalho a fazer sobre esta questão da dignidade e de saber se o que a Constituição protege é a vida com dignidade ou se pode de alguma maneira colocar na balança da dignidade a morte, sabendo em que prato da balança é que a morte se coloca do ponto de vista da dignidade, se há alguma morte mais digna ou menos digna. E o último equívoco é o equívoco da constitucionalidade, e era nesse que eu me centrava por uma questão de tempo, mas com todo o gosto para poder aprofundar as minhas opiniões, os meus pontos de vista sobre os outros três temas. E quanto à questão da constitucionalidade, eu trouxe aqui uns tópicos até precisamente por uma questão de tempo e de foco, e portanto se não me levar sem mal, eu apresentava aqui os vários tópicos daquilo que tem sido a minha reflexão sobre o tema. São 11 pontos que muito rapidamente apresentarei, são menos de 2 páginas, como veem. Então, muito sistematicamente, eu diria que a Constituição determina que a vida humana é inviolável, o que é uma formulação pouco comum na generalidade dos direitos fundamentais, em que normalmente se refere que todos têm o direito a. Esta formulação, que não constava de resto nos projetos de Constituição de nenhum dos partidos políticos, parece, do meu ponto de vista, traduzir a ideia de que, para além de cada um de nós ter direito à sua própria vida, existe uma proteção constitucional da vida enquanto bem objetivo que abrange a vida de todos. O que a Constituição quis proteger, do meu ponto de vista, é a vida de cada um e a vida de todos, pelo que não se pode dizer que o direito à vida é apenas o direito de cada um à sua própria vida. A vida de cada um diz respeito a todos e todos devem contribuir para manter a vida de todos e a vida de cada um. Esse reconhecimento da inviolabilidade da vida humana implica, do meu ponto de vista, um dever de proteção por parte do Estado relativamente à vida de cada um e à vida de todos. Essa proteção dirige-se à vida e, por isso, o Estado deve protegê-la de quem quer atentar contra a mesma, ainda que seja o próprio. Nos termos da Constituição, há assim, segundo penso, como que uma objetivação da vida, no sentido que a vida de cada um é também um bem jurídico comum a todos, pelo que ninguém pode atentar contra a mesma e todos, incluindo o Estado, têm o dever de a proteger. Note-se que o Tribunal Constitucional, pelo menos por duas vezes, no Acórdão 288-98 e no Acórdão 75-2010, ambos relativamente à questão da despenalização da interrupção voluntária da gravidez, o Tribunal Constitucional, dizia eu, referiu, e passo a citar, o artigo 24 da Constituição da República, para além de garantir a todas as pessoas um direito fundamental à vida, subjetivado em cada indivíduo, integra igualmente uma dimensão objetiva, a qual constituirá uma verdadeira imposição constitucional. Termino a citação dos acórdãos. Um acórdão cita o outro, por isso é que é a mesma citação para dois acórdãos. É por isso mesmo que se associou à formulação de que a vida humana é inviolável, a formulação também pouco comum no contexto dos direitos fundamentais de que, em caso algum, haverá pena de morte. Numa Constituição que prima pelo reconhecimento de que não há direitos absolutos e de que os direitos estão sujeitos a limitações, a colisões e até a restrições, impressiona a utilização pela Constituição de expressões absolutas quando trata do direito à vida. A vida humana é inviolável e, em caso algum, haverá pena de morte. Na altura dos debates da feitura da Constituição, aliás, o tema que suscitou mais debate não foi o número 1, de que a vida humana é inviolável, mas o número 2, de que em caso algum haverá pena de morte. E a conclusão a que acabou por chegar é que nem a um condenado por um crime muito grave a Constituição aceita que se retire a vida dessa pessoa, nem quando o crime é grave, nem quando o condenado quer ser condenado a uma pena de morte. Ora, se assim é para essas pessoas, também não poderá a Constituição aceitar, noutras situações, ainda que a pedido do próprio, que o Estado aceite, participe e legitime que se elimine a vida de uma determinada pessoa. Com efeito, é a relevância constitucional da vida, para além da vida de cada um, que faz com que a Constituição não coloque a vida de cada um no âmbito da vontade do próprio. Cada cidadão não é constitucionalmente proprietário da sua vida. Nos termos do artigo 9º da Constituição, são tarefas fundamentais do Estado garantir os direitos e liberdades fundamentais. Ora, a vida humana, enquanto direito fundamental, só se garante protegendo-se esse mesmo direito contra atentados ao direito, ainda que provenientes do próprio ou motivados pelo pedido do próprio. No mesmo sentido, prescreve o artigo 80 da Constituição que incumbe prioritariamente ao Estado promover o aumento da qualidade de vida das pessoas, algo que só se consegue igualmente se o Estado proteger a vida humana e não se o Estado aceitar como ponto de partida que esta não é inviolável. O direito à vida é, aliás, o único direito que não se pode limitar parcialmente, sem prejuízo, naturalmente, das ponderações que possam ser feitas de um ponto de vista de direito penal. Mas, enquanto direito fundamental, é, dizia eu, o único direito que não se pode limitar parcialmente, ainda que para salvaguarda de outros direitos fundamentais, pois ou é garantido na sua plenitude ou não é minimamente garantido. E daí que não seja possível querer pôr em causa o direito à vida, nem que seja para salvaguardar outros direitos fundamentais, pois essa limitação do direito à vida seria sempre desproporcionada por pôr em causa o direito na sua totalidade. A legalização da eutanásia, que é algo de muito diferente da sua não punição penal, como acontece hoje em dia com a tentativa de suicídio, que não sendo penalmente punível, nem por isso se pode considerar uma atuação lícita, legal, à qual o Serviço Nacional de Saúde dá resposta, por exemplo, a legalização da eutanásia, dizia eu, na medida em que implique a legalização de atuações intencionais que têm como consequência, independentemente do pedido, que têm como consequência provocar a morte de alguém que não fora por esse ato, não morreria naquele momento, põe em causa o direito fundamental, que é também uma garantia constitucional de que a vida humana é inviolável. E por esse motivo, na minha opinião, desrespeitará a Constituição. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Eu que julgo saber que está mesmo aí a chegar a Sra. Professora Doutora Inês Ferreira Leite, que está exatamente a entrar e que vai ser Vene Vidivici. E nós dávamos só uns minutos à Sra. Professora para... Boa tarde, Sra. Professora, muito obrigada por se ter juntado a nós. Nós estávamos aqui, Sra. Professora, já tínhamos iniciado, os Srs. Professores e o Sr. Conselheiro fizeram já aqui uma exposição inicial de 5, 10 minutos sobre os pontos de vista relativamente à questão que aqui tratamos, que é a eutanásia. Se a Sra. Professora se sentir em condições de se juntar já a nós e nos deixar já aqui as suas impressões sobre esta matéria, nós agradecer-lhe-íamos muito. Muito obrigada. Sra. Professora, tem a palavra. Obrigada.
Sim, muito boa tarde, muito obrigada por me terem chamado neste exercício de participação cívica, de pronunciamento sobre este tema tão importante. Eu peço desculpa pelo atraso, de facto estava em serviço docente e pela roupa, porque a faculdade é muito fria, nós não temos aquecimento e tenho que levar mantas e polares porque estive a fazer horários desde as 10 da manhã e portanto estou aqui vestida com uma roupa não especialmente talvez o mais adequado, mas tenho mesmo, não vi outra hipótese, não ficava doente, que são condições subhumanas de trabalho e portanto nós temos que nos adaptar. Não, já reivindicamos há muito tempo, mas aquele é edifício de Estado novo, muito grande, não há assim condições para estar aquecido. Então, passada esta parte que não tem nada a ver com o assunto, as minhas ideias fundamentais sobre este tema são no sentido em que eu obviamente não sou favorável ao teor da petição no que diz respeito à tomada de posição sobre a questão da legalização da morte assistida. O meu entendimento é o de que é perfeitamente compatível com a Constituição a possibilidade de encontrar um regime, claro que depois podemos discutir exatamente em que termos, mas um regime que permita não só a despenalização da morte assistida, mas uma verdadeira regulamentação com enquadramento que permita que as pessoas possam aceder a apoio nessa fase de fim de vida nos hospitais legalmente autorizados, estabelecimentos oficiais de saúde, e, portanto, a ponderação de interesses que está aqui em causa, na minha perspectiva, não afeta o núcleo essencial do direito à vida, nem o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana, não suscitando questões intransponíveis de inconstitucionalidade em começarmos a pensar num regime que parta para essa possibilidade. Tudo dependerá, claro, que tipo de regime, que condições, em que casos, e isso em abstrato é difícil pronunciar-me, até porque há já um projeto, há outros que ainda estão a ser estudados e, portanto, aí eu teria, se me colocarem questões concretas nestas hipóteses, aquelas eu posso avançar, mas agora aqui em abstrato não vou estar a entrar nesses pormenores. A minha posição de partida é que é possível fazer uma concordância prática entre as regras constitucionais, abrindo caminho para essa regulamentação.
Muito obrigada, Sra. Professora. Agora teremos precisamente a oportunidade, Sra. Professora, de lhe deixarmos questões e eventualmente aí poder explanar mais, um pouquinho mais aquilo que lhe parece ser viável ou não. Eu dava então agora a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra, do Grupo Parlamentar do PSD, para deixar as suas questões. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Muito boa tarde a todos. Gostava, em primeiro lugar, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer a todos os senhores doutores, senhores professores, pelos vossos contributos e pelas interessantes intervenções que já fizeram. Eu confesso que cada vez que ouço algum de vocês, ouço sempre umas frases muito engraçadas e alguns pensamentos que me deixam com muita vontade de vos voltar a ouvir e mais profundamente sobre estes temas. Gostava também de vos transmitir que é quase ponto assente que o meu grupo parlamentar em matérias de consciência normalmente atribui liberdade de voto aos senhores deputados, e eu espero que naturalmente nesta questão assim também seja, mas como nós, eu faço parte também da Comissão de Saúde, e hoje que temos aqui a oportunidade, eu tenho a oportunidade não tanto de ouvir estas questões na área da saúde, mas sim mais na área do direito, na área da Constituição e dos eminentes juristas que tenho aqui à minha frente. As questões que vos vou deixar são mais vocacionadas para essa área em específico que Vossas Excelências tão bem trabalham, e por isso as questões em concreto que vos deixava era... Em primeiro lugar, alguns dos senhores doutores disseram já e afirmaram já que entendem se sim ou não a eutanásia e o suicídio assistido, na vossa opinião, se sim ou não violam a Constituição. Isso para nós é muito importante, queremos saber essa vossa opinião, porque por um lado temos, como já também alguns dos senhores professores disseram, o artigo 24 a dizer-nos que a vida humana é inviolável, e por outro lado temos também o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à liberdade e ao desenvolvimento da personalidade previstos em outros vários artigos da Constituição. E a questão principal que nós legisladores, temos aqui nas nossas mãos, que alguns de nós também somos, é como é que vamos conciliar então estes direitos fundamentais e os conflitos que esta matéria gera. Outra questão que eu gostava de deixar é se entendem ou não que é necessária uma revisão constitucional para despenalizar a morte medicamente assistida, ao contrário, se no vosso entender há margem para o legislador avançar nesta matéria e com esta Constituição, nos termos em que ela existe. É uma terceira pergunta, é ou não, para Vossas Excelências, admissível um referendo sobre esta matéria? Estando em causa direitos fundamentais, as opiniões são muitas sobre esta questão, e sim ou não, se estes direitos podem ser referendáveis. Uma quarta questão: a autonomia pessoal e o sofrimento são critérios suficientes, em vosso entender, para a legitimação da eutanásia? Não será perigoso, perguntamos nós, avançar neste sentido, assim, nos termos em que nos é colocado? A legalização da eutanásia pode ou não levar a outras eutanásias como a involuntária, fruto do risco da chamada rampa deslizante, que tão comumente agora ouvimos falar, e se neste caso há ou não um desrespeito pela liberdade individual e o direito à autodeterminação. Caso o legislador entenda avançar com uma lei sobre esta matéria, quais é que são os cuidados a ter? E deixo aqui algumas duas ou três possibilidades. Em que casos é que se deve admitir ou não a eutanásia ou o suicídio assistido? Os menores devem ou não ser incluídos ou excluídos? Como garantir que o pedido deve corresponder a uma decisão consciente, livre e esclarecida? Já alguns dos senhores professores falaram na necessária regulamentação, obviamente, e portanto é importante percebermos como é que isto deve ficar efetivamente plasmado, se é em vosso entender isto ou não. A quem é que deve caber a decisão final sobre um pedido de morte assistida? Ao médico, assistente, a uma comissão, a um tribunal? E quem é que deve concretizar este pedido de eutanásia? O médico ou qualquer outra pessoa? E depois, uma questão que tem sido recorrentemente aqui trazida por algumas das várias entidades e pessoas que já ouvimos, é que, e ouvimos aliás antigas, anteriores procuradores-gerais da República, como o Sr. Dr. José Souto Moura, dizer que, mas também nós já ouvimos aqui muito nesta casa, e esta é uma questão que eu gostava de vos deixar, é... Quando estamos a pensar neste problema e quando queremos pensar na legitimação ou não da eutanásia, seja ela normativamente ou quando estamos a pensar num caso concreto, que seja, se isto que nos dirige, aquilo que devemos ter em mente é o interesse, aquilo que a pessoa quer, aquilo que a pessoa que está numa dor indizível pensa e quer para si próprio, ou... se há alguma lateralidade para a comodidade de terceiros que tomam conta dessas pessoas, que as têm a seu cargo, que eventualmente terão que ter também uma palavra a dizer, se, dependendo do estado em que a pessoa se encontra. Gostava também de vos ouvir sobre esta questão, porque já nos foi trazida por muitas pessoas que nós aqui ouvimos. E para já é só muito obrigada, agradeço uma vez mais os vossos contributos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor, Sra. Deputada.
Exato. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Eu queria começar por agradecer a presença de todas e de todos. Acho que, independentemente da posição de cada uma e de cada um de nós, está a ser uma audição muito importante e muito interessante, com posições vincadas, como é hábito nesta matéria. As pessoas têm posições vincadas sobre o tema. E queria apenas fazer duas considerações e deixar uma pergunta. Em primeiro lugar, a primeira consideração diz respeito ao já ser notícia que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai apresentar uma iniciativa no sentido em que já foi apresentado, nomeadamente pelo Bloco de Esquerda, e portanto a liberdade de voto no nosso caso é a regra, portanto nem sequer vale a pena falar nela, mas temos portanto um projeto que está a ser preparado e portanto é essa a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Em segundo lugar, eu queria, evidentemente, fazer algumas considerações relativamente à intervenção do Dr. Diogo Duarte, porque, evidentemente, focou-se na área que nos é comum. E queria apenas dizer que estou, obviamente, de acordo consigo, não poderia deixar de estar, relativamente àquilo que diz que é a valoração que a Constituição faz do valor vida. É evidente que é não só um direito subjetivo, como é também um valor objetivo. Os acórdãos que citou são conhecidos e é um valor objetivo, mas a partir daí parece-me que dá um salto lógico e passo a explicar porquê. Porque, sendo um valor objetivo, é evidente que daí resulta um dever de proteção por parte do Estado, de atentados de terceiros contra o bem-vida, mas já que nos diz respeito ao dever de proteção relativamente a nós próprios, aí é que eu penso que não é possível no atual quadro constitucional não fazer uma ponderação de valores. Ponderação de valores, nomeadamente com a dignidade da pessoa humana, não enquanto conceito abstrato que pode ser atirado como uma bola de futebol de trás para a frente, uns para os outros, mas como aquele reduto mínimo no sentido de aquela densificação que já conhecemos e que já fizemos, no sentido de a dignidade ter um sentido de igualdade, um sentido de autonomia e um sentido de não coisificação da pessoa, e portanto há uma ponderação e que, do meu ponto de vista, tem de ser feita numa Constituição que claramente adotou um modelo que não é paternalista e, portanto, uma Constituição que ou não impõe um modelo único de planos de vida, de valores absolutos, e daí a consagração, e mesmo que lá não estivesse, do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, na revisão de 1997, que tanta força veio dar a esta ideia. e, de resto, a legislação tem acentuado este caráter não paternalista do Estado. Por exemplo, na questão do testamento vital, na questão da procriação medicamente assistida, na questão da gestação de substituição. Portanto, há aqui vários planos de direito em que se tem visto que o Estado não é paternalista. E, evidentemente, a eutanásia não pode, depois de de termos os diplomas à nossa frente, ser vista como um equivalente ao oposto da proibição de pena de morte, porque o que se fará é precisamente o resultado de uma ponderação de valores e no sentido em que, nomeadamente, a senhora professora Inês Godinho avançou, no sentido de, relativamente aos tipos penais que existem, fazer uma valoração diferente. E no que diz respeito àquilo que afirmou de ser impossível fazer restrições parciais ao direito à vida, porque, no fundo, a vida fica descaracterizada, claro que é a sua opinião e pode ter a sua opinião livremente, também já ouvimos aqui o professor Reis Novaes, que, ao contrário, considera que é inconstitucional não se consagrar, ou melhor, que acha que é inconstitucional não haver qualquer possibilidade de assistência na morte, tal como o quadro penal hoje se apresenta e que foi aqui tão bem descrito pelas senhoras professoras, e, portanto, tem uma opinião num lado, se a pessoa tem uma opinião do lado oposto, e depois a maioria dos constitucionalistas encontram-se no meio, como sabe, permitindo, considerando que isto é um espaço de livre decisão do legislador e de livre conformidade do legislador. Mas no conceito de naquilo que disse relativamente à restrição, precisamente aí eu sinto que não segue aquela que é a doutrina de toda a gente, penso eu, não sei como esteja a falhar a algum autor, isto é, eu penso que quando diz que não pode ser feita nenhuma restrição porque o valor vida está descaracterizado, está a fugir àquela que é a interpretação correta dos limites materiais de revisão constitucional, ou seja, nós podemos fazer restrições a direitos fundamentais, mesmo que em casos concretos esse direito seja absolutamente dissolvido, como seja, por exemplo, o direito à greve dos militares, desde que o direito fundamental em causa, ou o cadáver de direitos, liberdades e garantias, ou, neste caso, o valor vida, não fique totalmente descaracterizado constitucionalmente. E, portanto, é esse o ponto. E nesse sentido, de facto, eu tinha que fazer esta consideração, porque não posso discordar mais fortemente das suas considerações e vincar que a eutanásia é e será sempre decidido pelo próprio ou pela própria, mesmo que depois, evidentemente, haja um processo, haja médicos que intervenham, que podem depois obstar a que essa decisão aconteça, porque isso precisamente resulta da ponderação entre a autonomia, que não é um valor absoluto, entre a dignidade nas suas várias dimensões, que não vou agora expandir-me, e a proteção do bem-vida, mas é decidido pelo próprio. Assim como as diretivas antecipadas de vontade são decididas pelo próprio, mas depois não vai ser o próprio a administrar ou não administrar aquilo que decidiu nas diretivas antecipadas de vontade no testamento vital. E, portanto, a decisão é do próprio. Eu queria dizer que muito do que foi dito, quer pelo Sr. Professor, quer pela senhora professora doutora Cristina Liba de Monteiro, devo dizer que me recorda muito do que eu ouvi no debate da IVG. Foram exatamente os mesmos argumentos. A caracterização absoluta do direito à vida, a ideia de que, aliás, a senhora professora diz que tem medo de uma sociedade em que se resolva com facilidade as coisas através da morte, e disse como agora, pronto, há um problema com o nascituro e aborta-se, não é a perspectiva que eu tenho de IVG, mas naturalmente respeito a sua perspectiva, Mas não é essa a perspectiva. Acho que se têm salvado muito mais vidas, quer intrautrinas, quer vidas com personalidade jurídica, com a despenalização. Os dados mostram isso, não é uma questão de opinião, é uma questão objetiva. E portanto, eu devo dizer que esses conceitos são recorrentes e, aliás, desmontados pelo próprio Tribunal Constitucional, quando permitiu a ponderação de valores. A pergunta que eu deixava era se acham, concordam que com as pessoas que nós ouvimos a propósito da outra petição, no sentido de que, se concordam com as pessoas que disseram o que eu vou dizer a seguir, no sentido em que é uma falácia acreditar-se que é possível fazer uma lei neste sentido sem recorrer a alguns conceitos interminados. Sofrimento, seja qual for o tipo de sofrimento, se é possível ou não, a dignidade do ponto de vista jurídico-constitucional não é interminado na boca das pessoas, claro que cada um diz o que quiser sobre a dignidade, mas se consideram que concordam com aqueles que dizem que é impossível fazer-se uma lei como esta sem se recorrer de conceitos indeterminados que depois terão de ser preenchidos, como são sempre os conceitos indeterminados preenchidos noutros diplomas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Presa, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Governadora. Muito boa tarde, Sras. Professoras, Sr. Conselheiro, Sr. Professor também. Junto-me aos agradecimentos, e está tudo dito, naturalmente, são momentos muito, muito importantes estes que estamos a viver, né, também nesta Assembleia, a propósito deste debate, e os vossos testemunhos, os vossos depoimentos ajudam-nos certamente a balizar a nossa reflexão. Queria apresentar-vos três observações e colocar-vos três perguntas. As observações são justamente da vontade que fica de dialogar convosco e, portanto, do privilégio que é ter aqui pessoas com a vossa profundidade de reflexão. Fica sempre a vontade de fazer aqui um debate, enfim, mais prolongado. Mas, enfim, queria só colocar de três observações rápidas, que são, no fundo, ecos daquilo que foram dizendo. Primeiro, a propósito daquilo que disse o professor Tiago Duarte, quando nos referiu o equívoco da liberdade, bom, eu a isso, a minha observação é apenas juntar-me àquilo que a deputada Isabel Moreira acabou de dizer, para ficar claro que, na verdade, a decisão é sempre, só pode ser, e isso é o sentido do projeto de lei que ajudei a construir, que é justamente a decisão da pessoa que pede a antecipação da sua morte. Que haja, naturalmente, o acompanhamento desta decisão através de médicos ou de outros especialistas, enfim, cada projeto de lei agora dirá como entende, mas tudo isso é, naturalmente, faz parte, digamos, de um regime, como dizia a professora Inês Ferreira Leite, mas a verdade, a decisão é e só pode ser da pessoa em causa e, portanto, sobre isso não há a menor das dúvidas. Segunda observação. Para acompanhar, porque isso é muito importante, acompanhar aquilo que foi referido pela professora Inês Godinho no que diz respeito à observação que a professora Cristina Líbano Monteiro fazia a propósito da possibilidade das pessoas se matarem. E creio que a expressão que utilizou foi qualquer coisa como querem se matar, tratem vocês disso. Bom, enfim, eu não quero agora entrar em polémica quanto à natureza da frase utilizada, mas acompanho o que diz a professora Inês Godinho, precisamente. Ou seja, do que se trata aqui é justamente de saber se a ordem jurídica deve ou não deve, dar uma resposta, e uma resposta que, do nosso ponto de vista, deve ser uma resposta positiva, àquelas pessoas que, numa situação muito concreta, que é aquela que se tem vindo a referir de doença doença incurável, fatal, sofrimento insuportável, etc. Isto é, em que a sua autorrepresentação de dignidade está violentada e ficará violentada irreversivelmente, tendo em conta aquilo que é o prognóstico e o diagnóstico médico que são feitos, essas pessoas não poderem efetivamente tratar disso, para utilizar a expressão que a senhora professora utilizou. E, portanto, nesse sentido, enfim, acho que a resposta do ordenamento jurídico deve justamente ir nesse sentido. E, finalmente, uma terceira observação, porque creio que algumas das vossas observações, dos vossos comentários, me levam a ter aqui apenas um momento de reflexão, que é o seguinte. Este debate está muito marcado, e vai continuar, já se percebeu que vai continuar, enfim, ad eterno, está muito marcado pela advertência, para pôr as coisas em termos suaves, pela advertência de que qualquer lei que se venha a elaborar é apenas um pórtico, e que depois vem o jorro. E eu, com toda a franqueza, lembrei-me a esse respeito de um filme que creio que era do Steven Spielberg, que era o Relatório Minoritário. Não sei se era do Steven Spielberg, mas isso não é muito importante. Creio que é, não é? O Relatório Minoritário, que é justamente a prognose, é a condenação de alguém por um juízo de prognose. Nós sabemos que tu vais fazer tal, tal, tal. E, portanto, fica já condenado, que é para não haver mais coisas. Desculpem agora, como utilizei a palavra prognose, depois tive que utilizar outras palavras mais correntes para isto não ficar demasiadamente esotérico. Portanto, na verdade, quer dizer, se diante da complexidade e até mesmo, vamos dizer, diante de algum juízo crítico que possamos, algumas de nós, fazer sobre experiências estrangeiras, se isso blinda e bloqueia a capacidade legislativa e o trabalho de rigor que é necessário colocar em toda a legislação e nesta por maioria de razão, numa legislação sobre esta matéria por maioria de razão, então, quer dizer, isso de facto, enfim, desarma qualquer poder legislativo que queira, enfim, que entenda democraticamente, numa sociedade felizmente plural como é aquela que é a nossa, abordar com determinação e com razoabilidade estas questões. Estas eram as três observações, são de eco das vossas intervenções, e naturalmente é apenas isto, não queria deixar de o fazer. E queria fazer três perguntas. A primeira é a seguinte: o professor Tiago Duarte defendeu aqui a noção de, enfim, a interpretação do artigo 24 da Constituição na perspectiva de se tratar da defesa de um bem transpessoal, de um bem objetivo. Ou seja, a vida que é mais do que as vidas. E a minha pergunta, diante dessa sua interpretação, ou seja, de que, no fundo, o Estado tem a obrigação de defender esse bem objetivo para lá das circunstâncias concretas em que decorrem as vidas concretas das pessoas concretas, a minha pergunta é se, na perspectiva do Sr. Professor, a descriminalização do suicídio, que se operou na passagem, enfim, da velha regulamentação penal para aquela que temos hoje, felizmente, do meu ponto de vista, se essa descriminalização do suicídio foi um mau passo. Foi um mau passo. Porquanto, se realmente o entendimento que o Sr. Professor advoga é aquele que deve prevalecer, então vejo mal como é que devemos olhar para essa descriminalização que foi operada, a meu ver, em boa hora. Gostava de perguntar concretamente a si, professor Tiago Duarte, se acompanha esta reflexão. A segunda pergunta decorre do seguinte. Hoje mesmo, numa entrevista ao Público, um colega nosso deputado do PSD afirma que uma coisa é eutanásia, outra coisa é tratamento paliativo com o chamado duplo efeito. Ou seja, a menorização da dor, digamos assim, mas ao mesmo tempo, por efeito indireto, a aceleração da morte. e que, na perspectiva deste deputado do PSD, Ricardo Batista Leite, na perspectiva deste deputado, isso seria eticamente, repito, eticamente irrepreensível. E a minha pergunta é esta. No plano ético-jurídico, eu naturalmente não estou a dirigir-me a pessoas, enfim, estou-me a dirigir a pessoas que têm naturalmente uma preocupação por uma reflexão ética profunda, certamente. Mas, para lá do ético, se no plano ético-jurídico há uma diferença tão assinalável entre a aceleração da morte por efeito direto de um tratamento paliativo e a aceleração da morte por resposta ao pedido de alguém. Eu, com toda a franqueza, como já perceberam certamente, não sou capaz de discernir essa fronteira moral. E ela é importante, porque naturalmente as normas que estamos a elaborar têm que ter um fundamento ético consistente, qualquer que ele seja, evidentemente. E, portanto, gostava de vos perguntar também qual é a vossa reflexão sobre isso. E, finalmente, a terceira pergunta. É a propósito do testamento vital. Se entendem que deve prevalecer, numa hipotética legislação que se venha a elaborar sobre esta matéria, se deve ser estritamente, digamos, fiel a um princípio de vontade atual e, portanto, nada do que tenham sido expressões de vontade anteriores deve valer, repito, independentemente da vossa posição de princípio sobre esta matéria, despindo-nos dessa circunstância, se é possível, a minha pergunta seria, deve uma legislação que adote a despenalização da eutanásia e do suicídio assistido ser totalmente estrita em matéria de cumprimento de um princípio de vontade atual, ou, em alguma circunstância, e qual é, há lugar a atribuir relevo a expressões de vontade contidas em diretivas antecipadas de vontade? Eram estas as três perguntas e queria, uma vez mais, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agradecer a vossa reflexão, que nos ajuda, estejam certos disso, a balizar a nossa própria reflexão. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu queria agradecer naturalmente a contribuição de todos e eu dentro de cerca de 10 minutos terei de abandonar esta audição por razões de um compromisso há muito estabelecido com o órgão de comunicação social e portanto poderei já não ouvir as respostas que vão dar, mas a questão que eu gostaria de colocar é fundamentalmente esta. Naturalmente que temos ouvido ao longo destas audições opiniões divergentes e temos ouvido opiniões que são, que inclusivamente invocam a Constituição e a forma como o direito à vida está consagrado para recusar de todo qualquer possibilidade de legislar no sentido da despenalização, no sentido que tem vindo a ser proposto, da despenalização de eutanásia ou da morte assistida ou o que se quiser, ou seja, e rejeita-no absolutamente por razões por convicções, não é? E dizendo que consideram que a Constituição que a disposição sobre a inviolabilidade da vida humana é incontornável e, portanto, e daí não aceitam passar. E ouvimos a posição do conselheiro Guilherme da Fonseca, que considera que até se devia constitucionalizar, mas não presumo dessa sua observação, que considero que seja inconstitucional no quadro atual legislar, mas se assim não é, corrigir-me-á. Mas não entendi das suas palavras, considero que seria inconstitucional legislar neste sentido. Ora bem, e creio que com esta complexidade depois a dificuldade está nos detalhes, ou seja, e em que é que, ou seja, admitindo que não é inconstitucional legislar, quais são os limites que devemos impor? E aí temos sido confrontados em várias opiniões que aqui foram dadas, e inclusive aqui hoje, pela tal ideia da rampa deslizante, ou seja, sabemos que há países que legislaram sobre a eutanásia e que neste momento existe uma realidade com a qual nós, embora não tenhamos uma posição de princípio contra a possibilidade de legislar, de regular a eutanásia, não nos identificamos com o resultado que se atingiu nesses países. E a questão que eu coloco é se se considera que isso é uma consequência inevitável, ou seja, se abrirmos esta porta... Ou seja, se abrimos esta porta, vai entrar muita coisa pela janela que nós não queremos. E peço a opinião sobre isso, ou seja, consideram que, se assim for, independentemente depois de podermos ser mais restritivos ou menos restritivos, se estamos confrontados com uma inevitabilidade da tal rampa deslizante, e daqui a uns tempos podíamos estar a lamentar um pouco da ideia de que também foi assim que eles começaram, não é? Ou não, ou se consideram que é possível, no atual quadro constitucional, encontrar uma forma de conter, não é, a legislação que se venha a adotar dentro daquilo que, no fundo, tem vindo a ser defendido por quem considera que esta porta deve ser aberta. E, portanto, é esta a questão que eu gostaria de fundamentalmente colocar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu passava já a palavra aos senhores professores pela ordem inversa, não sem antes deixar aqui também duas ou três questões. Já têm uma panóplia de questões que os meus colegas foram deixando. Eu não queria só deixar de fazer aqui duas precisões. A primeira tem a ver com uma das últimas questões do Sr. Deputado José Manuel Pereira, que é uma questão que me tem inquietado e que tem a ver precisamente com o testamento vital e com as diretivas antecipadas de vontade. Que tem a ver precisamente com o facto de, a dado momento, a pessoa perfeitamente consciente, plenamente consciente, poder dispor sobre aquilo que são as suas, sobre aquilo que é a sua vontade num determinado momento, mas que depois, quando esse momento se verifica, não está consciente já, estando na altura em que fez de facto o testamento vital. E a pergunta é se esse testamento vital deve ou não ser aceitável, porque no momento em que o faz a pessoa está plenamente consciente, mas ele pode ser feito 10 anos antes, 5 anos antes, 2 anos antes, e a pessoa depois mudar de ideias, mas depois não estar na plena posse das suas faculdades e nada já poder dizer sobre isso, pode até já nem poder comunicar. E como é? O que é que vale? Vale o testamento vital que fez anos antes ou vale a sua vontade naquele momento, no momento em que está a fazer, no momento em que a decisão tem que ser tomada? E isso é uma questão que me preocupa, porque se nós falamos aqui de liberdade e de autonomia, essa liberdade e essa autonomia têm que se verificar no momento. E, portanto, perguntar-lhes se entendem que é admissível que isso passe para o testamento vital, no sentido em que depois as condições podem efetivamente alterar-se quando o momento decisivo chegar e isso poder ser, de facto, um problema. Outra questão que eu também queria deixar aqui tem que ver com aquilo que disse há pouco a senhora professora Inês Godinho, no sentido de há pessoa de nos ter dito que há pessoas que não podem, de facto, suicidar-se e, portanto, tem que haver ou tem que poder haver um terceiro que possa ajudar e auxiliar a pessoa nesse momento. Mas a questão aqui, nós falamos sempre, os projetos de lei que estão aí já, que são já conhecidos, aqueles que enfim, virão, sobretudo do PS, que já foi também anunciado, em princípio falam sempre de doença fatal, incurável, de sofrimento indizível e coisas parecidas. Isso não significa que a pessoa não tenha necessariamente maneira de poder suicidar-se. O que é que eu quero dizer com isto? A pessoa pode se mexer, eventualmente, pode continuar a fazer coisas, pode não ter forças para se atirar de uma ponte, mas pode ter forças para tomar uns comprimidos, postas as coisas de uma forma muito crua e muito direta. O que eu quero perguntar com isto é que, qual é a fronteira? Porque se me diz, há pessoas que não podem, de facto, fazer isso, e nesses casos tem que ser possível a eutanásia. Mas esses casos de doença incurável, inadiável e fatal podem ir muito mais longe do que casos em que a pessoa, de facto, não pode fazer rigorosamente nada. No caso de um tetraplégico, de facto, o tetraplégico não se consegue mexer e não consegue fazê-lo sozinho. Mas uma pessoa que tem uma doença incurável e fatal pode fazê-lo sozinho, se quiser. E, portanto, qual é aqui a fronteira? Evento, sim ou não? Depende. Depende, lá está, mas são circunstâncias que nós não conseguimos antever e a lei não vai conseguir balizar. E voltamos à questão dos conceitos indeterminados. E isso, nesta matéria, é difícil. E os conceitos indeterminados devem ser usados o menos possível e numa matéria como esta, mais ainda, e portanto, essa questão também me preocupa. Depois eu gostava também, o Sr. Professor Tiago Duarte há pouco falava dos quatro pilares essenciais, ou dos quatro equívocos que têm regido a discussão desta questão, e eu gostava de me concentrar na questão da dignidade. O que é isso da morte com dignidade? E eu acho que é importante isso também ser dito, porque a morte com dignidade pode ser vista das formas mais variadas e da forma mais subjetiva possível, e pode haver várias visões sobre isso. E, portanto, nós temos a lidar com uma matéria especial e particularmente sensível, em que, de facto, é preciso que os conceitos fiquem absolutamente definidos e que não haja margem para interpretações tão díspares como as que me parece poderem existir aqui. E por isso eu deixava, de facto, estas questões e estas reflexões que, de facto, nos preocupam. Dizer apenas, para terminar e para não eternizarmos aqui a nossa discussão, acho que ficávamos cá todos várias horas a discutir uns com os outros, é, de facto, interessante, e é um tema, sendo um tema difícil, é um tema apaixonante, exatamente pela questão em si. Dizer apenas que, da parte do Grupo Parlamentar do CDS, não há uma dúvida sobre a questão. Nós somos contra a eutanásia e é unívoca a nossa voz, e não temos aqui dúvidas, e portanto também deixar isso claro, o que aliás também se percebia da minha intervenção, mas deixar aqui isso também bem claro. Muito obrigada. E eu agora dava a palavra à senhora professora Inês Ferreira Leite e fazíamos em sentido inverso. Faz favor, senhora professora.
Então, muito bom. Então eu vou responder às questões por ordem, tentando ser o mais sucinta possível para não estarmos aqui também a sair daqui tão tarde. Em relação à conformidade constitucional, eu estou relativamente à vontade, eu tenho a minha perspectiva sobre os direitos fundamentais, é sempre a mesma em relação a qualquer que seja o direito. A minha tese de doutoramento é sobre restrição de um outro direito fundamental, não este, mas outro, que também não tem reserva e que também supostamente podia ser absoluto ou não, mas também tem restrições. E nisso sigo de perto a tese de doutoramento do professor Reis Novaes, com o qual me identifico no que diz respeito à conceptualização da restrição de direitos fundamentais. Obviamente a vida não é um direito absoluto, na medida em que não há nenhum direito absoluto. Não existem direitos fundamentais absolutos. Não se pode sequer dizer que é preciso uma alteração constitucional para haver restrições ao direito à vida, na medida em que elas já existem, não é? Nós já tivemos essa discussão com a IVE, não é? Obviamente não, a minha posição, eu sempre fui favorável à legalização, e a minha posição nunca foi porque não está em causa o direito à vida. Também está em causa o direito à vida. O que está em causa uma restrição enquadrada num juízo de concordância prática. Por outro lado, já tínhamos restrições ao direito à vida, temos uma no Código Penal, através de causas de exclusão da ilicitude. É possível matar em legítima defesa, não é? E é uma restrição ao direito à vida, que se torna lícita. E não foi preciso nenhuma revisão constitucional. Está lá, resulta da nossa cultura jurídica, da nossa cultura do que é a necessidade de compatibilizar direitos fundamentais que por vezes conflituam. E, portanto, o que está em causa, e o que poderá estar em causa na legalização da morte assistida, é precisamente um juízo de concordância prática entre vários direitos que poderão, em certos contextos e dependendo de certas regras e com certo regime e certas circunstâncias, permitir-nos fazer um juízo de licitude sobre essa intervenção que passe pela morte assistida. Para mim também é fácil, porque para mim a vida não é um fardo. Não é uma coisa, não é um castigo, não é? Eu não nasci, não me condenaram à vida, não me condenam à morte, também não me condenam à vida. É um bem, é uma felicidade, é uma alegria ou não, para quem não é preciso, não é obrigado, as pessoas não são obrigadas a serem felizes, mas para mim é assim que eu vivo, e portanto o que eu penso sobre isso é que um dia que eu esteja em circunstâncias tais que não haja sequer a possibilidade, ainda que remota, não é? Porque a esperança é sempre a última a morrer, não é? E mesmo quando temos momentos de felicidade, nós suportamos porque achamos que ao fim de algum tempo vamos retornar a uma possibilidade de felicidade. Mas há alturas na vida, que infelizmente muitas pessoas passam por elas com perfeita consciência, em que nós sabemos que esse momento não vai acontecer e que está efetivamente e objetivamente, de acordo com os estados da ciência atuais, perdida qualquer esperança. E a única coisa que sobra é uma vida de enorme sofrimento e desnecessário, em que aí eu reconheço que a pessoa pode ter, e reconhece esse direito, essa decisão de não continuar a suportar uma vida que se tornou um fardo. porque eu não entendo que seja uma obrigação do cidadão suportar a vida como um fardo, como não entendo que haja uma obrigação do Estado de obrigar o cidadão a suportar a vida como um fardo. É verdade que o Estado tem a obrigação de garantir a vida a todos. E, obviamente, se vamos discutir como é que o Estado executa essa obrigação, temos muito que discutir, nunca mais saímos daqui, porque estamos muito longe de um Estado que garanta a vida com dignidade a todas as pessoas, e isso não tem nada a ver com a eutanásia, tem a ver com toda uma série de outras questões, mas, se queremos ser realistas, o Estado tem essa obrigação, mas isso não obriga a que o Estado tenha que garantir, e coercivamente, que todas as pessoas vivam até o último instante possível. Essa obrigação, obviamente, não decorre da Constituição. Até porque a Constituição não é só, a Constituição é aquilo com o qual nós nos identificamos, e eu não me parece que seja essa a identificação sociocultural de valores que prevaleça na nossa sociedade. E isto também tem muito a ver, eu vou só responder relacionado aqui com a questão do suicídio, porque eu relacionei algumas questões para não estar depois aí para trás e para a frente, com esta visão do suicídio, não é? A vida como um bem objetivo e a questão do suicídio. E aqui há uns tempos, já há um ano, eu fiz uma conferência num colégio de freiras, que me convidou para ir falar sobre a eutanásia, que fui convidada por um padre, para uma audiência católica, em que fui precisamente falar sobre isto. E foi um dos diálogos mais interessantes que tive sobre a matéria, portanto é possível ter diálogos ricos e interessantes com pessoas que têm perspectivas muito diferentes daquela que é a minha. E realmente eu escolhi precisamente a questão do suicídio, começar a conferência pelo suicídio, porque o suicídio tem um valor social, moral muito diverso e muito problemático. E eu utilizei como exemplo o caso das torres gêmeas, quando houve o ataque nos Estados Unidos, e aquela imagem, uma das imagens que ficou, das pessoas a atirarem-se da torre. Bom, e a questão é um bocadinho esta, quer dizer, nós temos um julgamento moral sobre o suicídio, todos temos, não é? Não é uma coisa que nós vejamos como desejável, não, obviamente, e que nós identificamos o suicídio com um contexto de inutilidade, de desperdício, em que se podia sempre fazer mais qualquer coisa, ou nós achamos sempre que podia sempre fazer mais qualquer coisa quando falamos desse suicídio nesse contexto. Contudo, há um outro contexto que, mesmo do ponto de vista até religioso, até moral e até ético, que é diferente, que é o contexto da Torre Gêmeas, que é o contexto daquelas pessoas que estão ali, não é? E que sabem perfeitamente que a morte vai acontecer, e vai acontecer muito rapidamente, e vai acontecer numa progressão de enorme sofrimento, não é? É indizível, aquele que nós não queremos imaginar. E, portanto, nesse momento tomam uma decisão que eu acho difícil que ninguém compreenda. Sinceramente acho difícil, porque eu não consigo não compreender. Eu não sei exatamente o que é estar nessa situação, espero nunca ter que estar, mas consigo compreender. E não consigo fazer o mesmo juízo ético, moral, mesmo num quadro religioso, que faria em relação a outros tipos de suicídio. Portanto, nós estamos a falar de um contexto muito específico. E nesse contexto, aquilo que se pede, do ponto de vista constitucional, é que estas pessoas não estejam sozinhas nesta tomada de decisão, não é? Não sejam entregues a si mesmas. E pensar, e neste momento eu posso dizer que, de facto, já há vários penalistas que consideram que seria inconstitucional a incriminação do suicídio. De uma perspectiva geral, a incriminação do suicídio é vista como inconstitucional por violação do artigo 18, número 2, e do direito à livre realização da personalidade, mas essencialmente pelo 18, número 2, da necessidade da pena, tal como há já penalistas, por exemplo, o professor Augusto Silva Dias, que entendem que a própria incriminação do auxílio ao suicídio em casos plenos de autonomia da vontade e em contextos semelhantes aos que estamos aqui a falar é também já em si inconstitucional. Quer dizer, o próprio 135, pelo menos, em situações em que a pessoa que se pretende suicidar forma uma vontade livre e esclarecida e está num contexto equiparável ou idêntico a este, a punição daqueles que auxiliem pode já ser hoje vista, e eu partilho dessa posição, como inconstitucional por violação do artigo 18, número 2, porque estamos a aplicar uma pena que é manifestamente desnecessária e manifestamente desproporcional face aos valores que se estarão eventualmente a proteger. E, portanto, o contexto até pode ser visto de outra forma, não é? Nós estamos aqui a falar de uma situação em que aquilo que o Estado vai fazer, por um lado, do ponto de vista penal, o que o Estado vai fazer é retroceder na sua intervenção punitiva, reconhecendo que há um conflito ético-moral que é difícil de resolver e que não é resolúvel através do direito penal. Este é um primeiro plano. Depois, se queremos passar para a regulamentação, o que o Estado estará a fazer é reconhecer uma situação de enorme conflito ético-moral, de enorme sofrimento, e vai dar prioridade à autonomia, apoiando, num contexto, essa autonomia. É assim que eu vejo as questões, e na concordância prática entre os valores em causa. Em relação ao referendo, eu não sou a favor da redação do referendo sobre esta matéria, como não sou a favor em relação ao referendo a todas as matérias que digam respeito a direitos fundamentais e a direitos fundamentais, essencialmente na perspectiva em que se trata de decisões individuais, autónomas, de exercício desses direitos fundamentais. Tal como não seria a favor de um referendo, não seria, nunca apoiaria um referendo à pena de morte, por exemplo, que seria completamente absurdo, não é? Também não sou a favor de um referendo sobre a possibilidade de legalizar a eutanásia. Acho que não, nem sequer é um contexto em que acho que faça sentido que haja uma decisão democrática para saber se eu posso, não é, de alguma forma exercer esse direito. Claro, nós temos que ter legitimidade democrática para saber que papel vai ser o do Estado, e essa legitimidade democrática para mim é suficientemente garantida pela Assembleia da República, pelo debate alargado. Também não acho que seja preciso de uma alteração constitucional. Em relação à autonomia pessoal e ao sofrimento, bastam? Não me parece que bastem, não é? Já existem ordens jurídicas em que basta uma decisão livre e esclarecida de uma pessoa em enorme sofrimento, mas para mim parece-me que isso seria precipitado e talvez não muito cauteloso pensar neste momento, e portanto entendo que é preciso o tal caminho, o tal contexto irreversível para a morte, o tal diagnóstico de um processo irreversível para a morte de enorme sofrimento. Portanto, situações, e existem situações de enorme sofrimento em que a doença não é fatal, em que isso também é analisado, mas parece-me que neste momento acho que devíamos deixar isso de lado e concentrarmos só naqueles casos que são mais imediatamente compreensíveis e, portanto, autonomia pessoal, sofrimento e o diagnóstico, não é, da morte, um processo irreversível para a morte. Em relação, eu quero só relacionar aqui as questões, em relação ao testamento vital, e depois também tem estas aqui, a minha posição sobre isso é esta. Eu também sou favorável à vontade atual, não é? Quem fez esta questão. Eu acho que deve prevalecer sempre a vontade, tem que prevalecer, se houver uma vontade atual tem que prevalecer, ponto final, senão está em causa. Mas por princípio devemos sempre dar prioridade à vontade atual. E o que é que isto quer dizer para o testamento vital? Não quer dizer que o testamento vital não possa também abranger estas matérias. Agora, quando é que o testamento vital pode ter um papel? Pode ter um papel quando... Em relação àquilo que já refere, portanto, as situações de ONRs, de omissões de tratamentos e tudo mais, no estado vegetativo persistente também, aí o testamento vital tem um papel e deve ter, e até se pode reforçar. Neste momento as situações de estado vegetativo persistente já são a ser resolvidas de uma forma que pode ser vista como eutanásia, efetivamente, e já existem os parceiros da Comissão para as Ciências, portanto, isso já está, pode eventualmente remodelar-se os termos da lei, mas essa situação do ponto de vista médico ou jurídico que já está mais ou menos estabilizada em Portugal e, portanto, esses casos, isso não está em causa. Depois, o outra área em que pode é aquelas situações em que a pessoa, de facto, deixou um testamento vital e entretanto, formulou uma vontade atual, mas entre o momento da formulação da vontade atual e o momento da concretização, perdeu a consciência ou já não consegue. E, portanto, nós temos aqui uma vontade atual que não foi atual até ao último segundo, houve ali uns dias de intermédio e aí podemos, então, por exemplo, utilizar o testamento vital para, porque a pessoa deixou um conjunto de diretivas e respeitar essas diretivas. O que me parece que não seria, neste momento, sensato nem prudente fazer seria admitir situações em que a pessoa, quando surge a situação da possibilidade dessa decisão, nunca houve um momento atual em que se tenha pronunciado sobre o assunto e recorrer, pura e simplesmente, ao testamento vital. Isto, neste momento, não me parece sensato. O que não é muito provável, porque é raro que estas doenças tenham uma progressão tão rápida que quando surge a questão a pessoa não tem tempo para formular nenhuma vontade atual e imediatamente está numa situação em que só tem o testamento vital. Essas situações não serão muito comuns e, portanto, eu não queria estar a fazer um regime a pensar em situações que, se acontecerem, são raríssimas. Eu ia pensar, primeiro, até porque, e essa é uma coisa que eu vou dizer, já agora, não recorrer a conceitos indeterminados. Conceitos indeterminados fazem parte da lei, toda ela está cheia de conceitos indeterminados, não há nenhum jurista que não compreenda a necessidade imperiosa de recorrer a conceitos indeterminados. Eles são indeterminados, mas não são indetermináveis, não é? Eles são indeterminados porque a lei tem que ser tão precisa, mas ao mesmo tempo tão flexível, que não permita uma aplicação rígida e desigual e injusta, não é? Ou arbitrária. Mas eles são determináveis porque nós temos uma cultura social, ética, jurídica, médica, que nos vai permitir, não é, antecipar a concretização desses conceitos e ir concretizando e construindo o sentido desses conceitos. E, portanto, por isso, eu preferia uma lei que assentasse na vontade atual, recorrendo apenas subsidiariamente e, nestes casos muito pontuais, ao testamento vital e nunca algo que fosse para além disso, por agora. Em relação aos menores, é a mesma coisa. É, com certeza que também o problema se suscita nos menores. E com certeza que eu até entendo que menores de uma certa idade até será provavelmente mais doloroso que não possam participar deste tipo de decisões, e muitos poderão decidir, porque os menores, entre os 14 e os 18, podem perfeitamente, em determinadas circunstâncias, formar uma vontade que também podia ser atendível. Contudo, mais uma vez, não me parece que neste momento faça sentido incluir os menores sem, pelo menos, sabermos como é que a nossa cultura jurídica e médica vai aplicar esta lei. Não seria precipitado, não seria cauteloso, não seria sensato, e, portanto, eu deixaria a questão dos menores e não pensaria nela agora. Deixava para uma posterior reflexão, porque vamos ver, a lei pode ser aplicada fantasticamente e só aqueles casos que todos reconhecemos, quase todos reconhecemos como compreensíveis, cabem, ou pode ter uma aplicação que não seja aquilo que se pretende, que seja contraproducente, que seja aqueles maus exemplos, e aí não faz sentido falar em mais nada, o que faz sentido é voltar para trás. Como é que se garante, em que caso e como é que se garante a liberdade? E isto está relacionado com o impacto da eutanásia e a fragilidade da liberdade pessoal. Os casos, parece-me que são os casos de doença, aqueles casos de diagnóstico de doença terminal e irreversível com enorme sofrimento, portanto, pois são conceitos indeterminados, terão que se concretizar. Como é que se garante a liberdade, fragiliza-se a liberdade pessoal e como é que se garante que não há o tal slippery slope ou a rampa deslizante? Bom, aqui eu acho que nós temos, eu sou otimista, mas além do mais, sou uma otimista que me assente na realidade e nos conhecimentos que nós temos disponíveis. E Portugal tem dado excelentes exemplos de aplicação muito sensata e cautelosa deste tipo de matérias. Temos dois exemplos muito bons, a IVG. A IVG, nós temos dos melhores resultados possíveis no que diz respeito à legalização da IVG. De facto, foram, até superaram as expectativas, mesmo de quem defendia a legalização. Portanto, a aplicação tem sido feita com bastante bom senso e com bastante contenção. E também temos o exemplo da legalização do consumo de estupefacientes. Portugal é também um exemplo internacional em que realmente, quando se legalizou, não veio aí, não caiu o Carmo em Trindade, não nos transformámos num país de drogados que andam por aí a fazer 30 por uma linha, e portanto nós, apesar de tudo, se calhar o nosso Presidente da República tem razão e nós somos um país de sensatos, que somos cheios de bom senso e quando fazemos estas coisas fazemos tudo muito bem e corre tudo muito bem, mas efetivamente o nosso historial não é negativo, não é preocupante, é um bom historial, e portanto eu tenho todas as razões para acreditar que nós conseguimos fazer uma lei moderada, sensata, cautelosa e que conseguimos ter uma aplicação moderada, sensata e cautelosa. Agora, há outras condições que nós podemos exigir, outras garantias, tal como exigimos na IVG, tal como exigimos na legalização do consumo. Nós não nos limitamos a legalizar a IVG e entregar as pessoas a si mesmas, ou legalizar o consumo e entregar as pessoas a si mesmas. Nós fizemos aqueles dois pontos que os penalistas estão sempre a dizer à luz do artigo 18, número 2, que é, sim, legaliza-se a IVG, mas investe-se no planeamento familiar, investe-se no aconselhamento. Sim, legaliza-se o consumo, mas investe-se no tratamento, investe-se no aconselhamento. Aqui é a mesma coisa. Legaliza-se a eutanásia, mas investe-se nos cuidados paliativos. Garante-se que há mais acesso aos cuidados paliativos. Garante-se o aconselhamento. Tenta-se que as pessoas, através dos cuidados paliativos, consigam não ter que se colocar nessa situação terrível em que terem que tomar uma decisão destas, porque obviamente não é uma situação desejável. Se isto for feito assim, eu acredito que fugimos à rampa deslizante, tal como acredito que não fragilizamos o conceito de liberdade pessoal. Riscos há e é preciso um trabalho também comunicacional de informação e pedagogia, porque obviamente nós não queremos, eu não quero certamente, que se crie esta ideia de que há vidas que não são dignas de ser vividas objetivamente, ou de que a eutanásia é uma solução para fardos em relação a prestadores de cuidados. Mas isto é um problema que tem que ser resolvido através também do apoio aos prestadores, não é? E nós temos, de facto, um péssimo registro nesta área, porque a maior parte dos prestadores em Portugal fazem-no gratuitamente, não têm nenhum enquadramento, não têm nenhum apoio, muitas vezes não têm sequer um contexto laboral que lhes permita enquadrar o trabalho que fazem para terceiros, e portanto isto seria um excelente pretexto para nós pensarmos, nós, vocês legisladores, que medidas, não é? Pronto, eu sei que ele está a ser feito. Não é? E reforçar isto, porque, obviamente, nós temos, e muitas pessoas têm, todo, não é um fardo prestar em terceiros. Esta ideia que fazer ser um prestador de serviços não é necessariamente um fardo. É um fardo quando é gratuito, não tem condições, não tem apoio. Assim é um fardo. Mas se não for, há muitas pessoas que não têm nenhum problema com isso e têm todo o prazer em fazer. E, portanto, se houver este apoio, nós podemos eventualmente equilibrar isto. Em relação à autonomia, isto é esta relação já, quem concretiza o pedido e quem toma a decisão final, o médico assistente deve ser ter um papel importante, mas não deve começar e terminar no médico assistente, não é? Quem concretiza o pedido tem que ser o paciente e deve ser registado, de facto, deve haver uma intervenção e deve haver uma intervenção para além do médico assistente, de uma pessoa que não esteja emocionalmente próxima, porque pode às vezes estabelecer-se contextos de proximidade emocional que dificultam o distanciamento e a avaliação objetiva e, portanto, tem que haver sempre uma intervenção de terceiros. Idealmente, para mim, a decisão não tinha que passar pelos tribunais, poderia passar pelos tribunais em casos de conflitos, pareceres contraditórios, ações de, portanto, familiares que colocam em causa a vontade do paciente, isso tudo bem, mas não me parece que a regra devesse ser passar pelo tribunal, devia passar pelas comissões dos hospitais e pronto. E em relação a mais questões, eu acho que já disse tudo em relação à morte com dignidade, quer dizer, eu acho que não faz sentido, não há nenhuma morte com dignidade. Eu aconselho uma coisa que para mim foi muito elucidativa, que é lerem a descrição da medicina e da medicina médico-legal sobre os últimos instantes da vida, não é? O que é que acontece quando nós morremos? Há toda uma descrição nos manuais de medicina sobre os sintomas, os sinais, as fases, que se não há morte com dignidade, o que nós podemos fazer é tentar que não seja tão mal e antecipá-lo um bocadinho. É essencialmente isso.
Muito obrigada, senhora professora. Passava agora a palavra ao senhor professor Tiago Duarte. Muito obrigada.
Muito obrigado. O meu primeiro comentário era de que, do meu ponto de vista, o tema que está aqui em causa não é uma discussão de direito penal. Eu reconheço que, estando aqui três professoras de direito penal, naturalmente queiram colocar o tema na questão do direito penal. Eu não vejo este tema como uma questão de direito penal, ou seja, eu não vejo a discussão sobre a eutanásia de saber se a pena do Código Penal deve ser maior, se deve ser menor, se deve haver causa de justificação, se deve ser suspensa, se, face aos fins das penas, se justifica a penalização. Não é nesse registo que eu me coloco, porque também não acho que é nesse registo que se colocam os projetos que estão em cima da mesa e a opção legítima que poderá estar em vias de ser discutida nesta Câmara. E relativamente ao comentário do Sr. Deputado José Manuel, e Sr. Professor José Manuel Pureza, precisamente relativamente à questão da descriminalização do suicídio, aí sim a questão é uma questão estritamente penal, quer dizer, o suicídio, ou melhor, a tentativa de suicídio, porque só essa é que do ponto de vista penal poderia ser penalizada, faz sentido ou não faz sentido que a tentativa de suicídio seja criminalizada? E o legislador entendeu que não fazia sentido que a tentativa de suicídio fosse criminalizada. Do meu ponto de vista, não é inconstitucional, porque o que eu quero, quando eu considero que a vida humana é inviolável e que, portanto, o Estado, não, em vez de proteger a vida humana, permitir atentados à vida humana, mesmo que seja a pedido do próprio, não é de um ponto de vista constitucional, não é de um ponto de vista penal. Ou seja, eu não acharia inconstitucional que se dissesse que a tentativa de suicídio ou até outras formas de eliminação da vida humana que não eram criminalizadas, que se a pena de prisão passar de 10 para 5 ou de 5 para 3 ou de 3 que pode ser suspenso ou pode ser alterada por outro tipo de situação, não é essa a questão constitucional. A questão, do meu ponto de vista constitucional, é a questão da legalização da conduta. É que a tentativa de suicídio deixou de ser criminalizada, mas se uma pessoa chegar a um hospital do Serviço Nacional de Saúde e disser eu quero me suicidar, não entra no hospital do Serviço Nacional de Saúde para se suicidar. Agora, se ele se tentar suicidar e não o conseguir, não é criminalizado por isso. Portanto, são questões diferentes. Uma coisa é apenas a questão criminal. Tem pena de prisão, não tem pena de prisão, pena maior, pena menor, proporcional, desproporcional, pena suspensa, não é pena suspensa. Não é nesse debate que eu estou. Não é nesse debate que eu estou. O debate em que eu estou é o debate da legalização de eutanásia passar a ser um ato médico realizado nos hospitais do Estado, nos hospitais privados, nos hospitais nas situações legalizadas, passa a ser uma atuação legal. Não é uma atuação que se considera ilícita, mas que não é criminalmente punível. É uma atuação legal. E, portanto, essa é a grande, do meu ponto de vista, a grande diferença de uma discussão meramente do ponto de vista do direito penal para uma distinção do ponto de vista do direito constitucional, de saber se a pessoa tem direito a poder, ele próprio, ou pedindo a ajuda de um terceiro, ou por um terceiro, a terminar a sua vida, e eu julgo que a Constituição não o permite, tal como me parece que a Constituição não permitiria que agora, do ponto de vista legal, se considerasse que, em alguns casos, então, sempre poderia haver pena de morte, porque, em alguns casos, fazendo a concordância prática, então talvez pudesse haver pena de morte. Eu acho que não pode haver pena de morte. E, portanto, acho que usando aquela célebre formulação do taking rights seriously, eu acho que os direitos têm que ser levados verdadeiramente a sério e de facto, não me parece que se possa considerar que esta questão é uma questão que está apenas no direito penal e na questão da criminalização ou da não criminalização. Quanto à questão, já que comecei por um comentário do Sr. Deputado, ainda então continuava aqui nesta página, que é a sua página, quanto à questão do equívoco da liberdade e quando disse que a decisão é sempre do próprio, eu percebo que se diga que a decisão é sempre do próprio, mas é a decisão de pedir a eutanásia. Claro, do ponto de vista dos projetos, ninguém será objeto de eutanásia que não seja a pedido do próprio. Portanto, a decisão de pedir é do próprio. Mas o inverso não é verdadeiro. Nem todos aqueles que peçam eutanásia terão direito a ter eutanásia. Portanto, a decisão da eutanásia não é do próprio. A decisão da eutanásia é de um terceiro. Há aqui duas decisões. Há a decisão de pedir e há...
Não, eutanásia é que é terceiro. Não.
Exatamente. Há a decisão... Por isso eu estava a dizer, ninguém... Se tudo correr de acordo com a legalidade, eu não adiro à ideia de que não se pode legislar porque pode haver abusos de legislação, porque isso poderá haver em todos os casos, mas naturalmente que só haverá eutanásia a quem pedir, e portanto a decisão de pedir será do próprio, é indiscutível, tudo o resto serão más práticas, serão abusos de legislação, mas isso não transforma a eutanásia num direito do próprio. E, portanto, quando eu falava no equívoco da liberdade, era nessa perspectiva. Era no equívoco de não se pode justificar a eutanásia com a liberdade de cada um, porque a liberdade de cada um não é o requisito suficiente para a eutanásia. Uma pessoa pode querer ser objeto de eutanásia e darem-lhe duas respostas. O senhor não é elegível porque não está numa situação X, ou o senhor é elegível, mas achamos que ainda assim não deve ser objeto de eutanásia. Portanto, a eutanásia não é configurada aqui como um direito do próprio, portanto não pode ser enfeudada à ideia da liberdade e da autonomia do próprio, porque no fim das contas não é o próprio que decide a questão. Desculpa, desculpa. Quanto à questão da concordância prática e da restrição, mais uma vez uma questão, uma coisa é a questão do ponto de vista do direito penal, de dizer se é proporcional ou não esta pena para esta situação, ou se até se justifica que esta situação não esteja sujeita a nenhuma pena de prisão. Outra coisa é a concordância prática na lógica de direitos fundamentais. E, de facto, na lógica de direitos fundamentais, não é por acaso que a questão da restrição dos agentes militarizados, restrição dos direitos aos agentes militarizados, foi incluída numa revisão constitucional na Constituição, precisamente por se não for essa inclusão na Constituição, e ela não seria aceitável, e de qualquer maneira a comparação peca sempre pela comparação não ser verdadeiramente comparável, porque o agente militarizado que não pode exercer o direito à greve não o pode exercer no exercício das funções, só para terminar, no exercício das funções em que está, mas no caso do direito à vida, naturalmente que não se pode concordar uma restrição ao direito à vida com qualquer outro direito, porque naturalmente que o direito à vida não é uma questão de se descaracterizar, é uma questão de desaparecer esse direito, e portanto não pode haver uma concordância com um direito que desaparece. Concordo com situações de colisões de direito, de vistas em concreto, de restrições autorizadas e não autorizadas, de limites imanentes. Toda essa dinâmica em torno dos direitos fundamentais é muito estudada, não é pacífica. O Tribunal Constitucional é talvez o tema onde mais gelatinoso da jurisprudência do Tribunal Constitucional são as restrições aos direitos fundamentais, mas a verdade é que não me parece que no direito à vida se possa entrar numa lógica de concordância prática com outros direitos, como se entra com a concordância prática entre outros direitos, que podem ser parcialmente restringidos, quando o direito à vida, por natureza, não pode ser parcialmente restringido, porque ou existe ou não existe, não tem gradações. A questão da interrupção voluntária da gravidez também não permite uma comparação total com esta situação, pelo menos na lógica que foi usada pelo Tribunal Constitucional, precisamente pelo Tribunal Constitucional ter entrado com a ideia da vida intrauterina face à vida extrauterina. E, portanto, o Tribunal Constitucional entrou, bem ou mal, não é esse o tema que nos convoca aqui, mas o Tribunal Constitucional entrou com a ideia da proteção da vida intrauterina, de ter uma proteção constitucional diferente da vida extrauterina, e, portanto, a analogia também não é total entre uma situação e a outra. Ainda para tentar passar em revista os vários tópicos, ainda relativamente ao que dizia o Sr. Deputado José Manuel Pureza quanto à questão dos cuidados paliativos com duplo efeito e que pudessem levar à abreviação da vida. A minha questão, do ponto de vista ético, e agora já não numa perspectiva de direito constitucional, mas numa perspectiva ética, a minha questão é saber se uma determinada pessoa morre da doença ou se uma determinada pessoa morre de uma atuação intencional com o objetivo de provocar a morte. E, portanto, na eutanásia não se morre de cancro. Na eutanásia morre-se de eutanásia. E, portanto, essa é a questão ética. E, portanto, se... Eu não sei se lhe chamo, eu não sei se lhe posso chamar um paliativo com efeito indireto, porque as terminologias... Exatamente. A minha fronteira ética é de saber se uma determinada atuação foi praticada com o intuito de provocar a morte dessa pessoa e a pessoa morreu dessa atuação. Do meu ponto de vista, isso atenta contra a inviolabilidade da vida humana.
Quando se acelera a morte sabendo que isso vai acontecer, isso é...
Se um profissional de saúde pratica um ato que tem como consequência, nesse caso, esse profissional de saúde, do meu ponto de vista, está desde logo a violar o Código Deontológico dos Médicos, quando diz ao médico que é vedada a ajuda ao suicídio, a eutanásia e a destanásia, e portanto o médico se está a atuar para antecipar a morte, está a cometer a eutanásia. Do meu ponto de vista, sem ser médico, do meu ponto de vista ético, se um médico pratica atos com o intuito de antecipar a morte, esse médico está a praticar a eutanásia. Porque a eutanásia é isto, é antecipar a morte, através de uma atuação direta e intencional, a pedido, assumindo que seria a pedido.
Justamente essa é que o médico que faz é administrar a substância para diminuir o sofrimento, mas sabe...
Mas isso é uma situação de... Não foi mas isso não foi o que o Sr. Deputado disse, pareceu-me. Foi, não, não, eu não ouvi assim, porque numa cirurgia o médico inicia uma intervenção cirúrgica que tem um risco. E, então, por isso, a minha fronteira é esta. A minha fronteira é, se um médico pratica um ato para salvar uma vida, ou pratica um ato para abreviar a dor, para diminuir a dor, ou pratica um ato para, numa lógica de cuidados paliativos, se faz com essa intenção e há uma consequência que é o risco que leva a uma morte, isso não é eutanásia. Se o médico pratica um ato com o objetivo de antecipar a morte, isso é eutanásia. Quando alguém pratica um ato com o objetivo de antecipar a morte, isso, do meu ponto de vista, é eutanásia. Não, eu não sei onde é que está esta fronteira com o bisturi na mão, com o fármaco na mão, porque eu não sou médico. Portanto, do ponto de vista ético, para mim, a questão da intenção é uma questão muito relevante, face à questão do risco. A questão da intenção face à questão do risco. Uma coisa é o risco lateral, é o risco colateral, outra coisa é a intenção. Outra coisa é a intenção. Quanto... E eu peço desculpa também por ter entrado em diálogo. Quanto à questão, relativamente à senhora deputada Isabel Moreira, relativamente à questão, à ideia de um certo paternalismo constitucional, que eu também rejeito, mas a verdade é que tanto se pode considerar que o catálogo de direitos fundamentais, todo ele, e então os direitos sociais ainda mais, podem estar, numa certa perspectiva, que eu não partilho, pode-se considerar que esse próprio catálogo de direitos fundamentais é todo ele tributário de um certo paternalismo constitucional, mas... como também se pode olhar para a Constituição numa outra perspectiva que não seja paternalista, porque senão também teríamos que considerar que a própria ideia da eutanásia, não como um direito do próprio, mas como um direito do próprio, desde que validado por terceiros e por vários terceiros numa cadeia de validações, que também essa perspectiva estava aivada de um certo paternalismo, porque é o próprio que diz: eu tenho um sofrimento indizível, e há vários terceiros que lhe dizem: não tens um sofrimento indizível, tu não sabes o que é um sofrimento indizível. Um sofrimento indizível é uma coisa diferente, que não é o que tu tens, e também se pode dizer que isso é um paternalismo de terceiros que estão a dizer àquela pessoa, numa situação de enorme fragilidade, numa situação de enorme sofrimento, e que lhe estão a dar a pior das notícias, que é dizer a uma pessoa que sofre: não, tu não estás a sofrer o suficiente nesta escala de sofrimento que nós temos, que nós é que sabemos e que nós é que vamos decidir. Mas por isso é que eu digo, não se pode quando se está a olhar para uma norma que diz a vida humana é inviolável, considerar que essa norma é paternalista, mas depois quando se olha para uma lei ou para um anteprojeto de lei em que o pedido de morte assistida é rejeitado por terceiros, dizendo a esses terceiros que não estão dentro das circunstâncias consideradas aceitáveis, que isso não é paternalismo. Então tudo poderá ser paternalismo. Porque a questão, se estamos a falar da questão da dignidade da própria vida, então ninguém como o próprio para decidir a dignidade da sua própria vida, ou o que é que ele considera que é digno ou que não é digno. E por isso é que eu acho que a questão da dignidade não tem que ver com a autonomia subjetiva, e por isso é que eu coloquei a minha intervenção numa ideia de uma objetivação da vida que interessa ao próprio, interessa a todos e interessa ao Estado. Porque se nós colocarmos a questão da vida apenas na lógica subjetiva, então cada um é que saberá em cada momento se aquela sua vida é digna, se não é digna, se vale a pena ser vivida, se não vale a pena ser vivida, e ele será o dono da sua própria vida e fará com ela o que entender, e será uma violência que terceiros o obriguem a viver a vida que ele não quer viver. Portanto, eu acho que a situação intermédia é que me parece a situação mais difícil de aceitar. A ideia de que são terceiros que vão decidir se aquela vida pode ser abreviada ou se não pode ser abreviada. E, portanto, esta situação intermédia, que se pode dizer, bem, a situação intermédia será a mais sensata, porque é a que é menos radical, seja na perspectiva de conceder um direito a que cada um possa terminar, ou pedir que o ajudem a terminar, ou pedir que lhe terminem a vida quando ele quiser, isto estaria num extremo, e no outro extremo estaria a ideia de não, o Estado não pactua com esses pedidos. Dir-se-á, bem, há uma... Mas o que eu quero dizer é que o exercício para se considerar que há uma ponderação de valores, então qual é que é o outro valor que está em causa? Muito bem, eu entendo que não há aqui uma ponderação que se possa fazer, e portanto ou há uma opção do próprio, ou então não percebo como é que a autonomia e a liberdade do próprio é ponderada por terceiros, até porque essas ponderações são feitas pelos tribunais e não por um médico ou por uma comissão que não está naturalmente capacitada para fazer ponderação entre direitos fundamentais. Relativamente ao que a senhora deputada Ângela Guerra referiu, relativamente à possibilidade de uma revisão constitucional ou de um referendo ou da rampa deslizante, seriam os meus três últimos pontos. Relativamente à questão de um referendo, ela é constitucionalmente possível. Pode-se ter opiniões mais ou menos favoráveis ao referendo em geral, ao referendo sobre esse tipo de temáticas em especial, mas julgo que não se pode ter discordâncias jurídico-constitucionais sobre a legitimidade de um referendo para uma dessas situações. Já seria diferente do meu ponto de vista a sugestão de eu seria contra um referendo à pena de morte. Isso não é uma questão de opinião, aí não seria possível um referendo à pena de morte, porque a pena de morte é constitucionalmente proibida e não é possível um referendo referendo a essa situação. Mas, portanto, não me parece que seja proibido um referendo se a questão do referendo for uma questão que se reconduza apenas à questão da penalização, despenalização. Se o que está em causa é alterar o Código Penal, naturalmente que é possível um referendo, mas eu acho que é muito mais do que isso que está em causa. Quanto à questão da rampa deslizante, eu acho que há dois subtemas na rampa deslizante. Um é dizer que, abrindo-se esta porta, depois poderá haver abusos e más práticas. Eu aí só tenho que dizer que, de facto, não se pode deixar de legislar por causa dos abusos, deve-se legislar no sentido de evitar abusos e depois punir os abusos, mas acho que a rampa deslizante pode ser vista numa outra perspectiva, que é na perspectiva de, trazendo este tema para o tema da legalidade, para o tema das opções lícitas, das opções disponíveis no Serviço Nacional de Saúde, criar a convicção nas pessoas de que essa é uma opção que, se elas não aderirem a essa opção, elas próprias podem estar numa situação de egoísmo. Ou seja, o que eu acho que poderá vir a acontecer, e acho que não é socialmente aceitável colocar esta situação, é para doentes que venham a estar objetivamente dentro dos tais critérios elegíveis para a eutanásia e que sentem que podem ser um fardo para as suas famílias, para as pessoas que têm que organizar redes de familiares para irem à hora do almoço e à noite e ficarem a dormir e contratar enfermeiro e que o próprio comece a pensar, se eu não optar pela eutanásia, que afinal está aqui no elenco das opções, eu estou a ser egoísta, eu estou a causar transtorno, sofrimento, perturbações à família e, portanto, seria a melhor opção para todos, seria a eutanásia. Eu acho que não se deve permitir que uma pessoa que já está na situação do tal sofrimento que o torne elegível, permitir-lhe, por um segundo que seja, pensar que essa seria a melhor opção, não para ele, que não a queria, mas que talvez em surdina todos andem a dizer isso e ele ainda não percebeu que era o que todos queriam. Essa é a minha visão da possibilidade da rampa deslizante. Portanto, não é uma questão de más práticas e de abusos que possam ser reprimidos, porque esta situação não pode ser reprimida pelo legislador. Se o próprio acaba por dizer eu quero eutanásia, não há aqui maneira de reprimir isto, porque passará a ser a sua opção, mas acho que tem este perigo. Como? Admito a possibilidade de um referendo dependendo do que seja a pergunta, porque, como se sabe, no referendo depende sempre muito da questão da pergunta. E, portanto, não, por isso mesmo, a senhora deputada diz isso porque não me ouviu. O que eu disse foi que não é possível referendos sobre questões em que uma das respostas seja uma resposta inconstitucional. E por isso eu disse que na questão da eutanásia depende se a pergunta que é colocada é uma pergunta que apenas tem que ver com o Código Penal e com uma alteração ao Código Penal, ou se é uma pergunta que tem que ver com a questão da legalização da eutanásia. E, portanto, se é uma pergunta cuja resposta possa ferir o artigo 24, o direito de que a vida humana é inviolável, naturalmente que esse referendo não é possível. Se a pergunta for, concorda que nos casos de eutanásia a pena de prisão possa ser suspensa ou possa baixar de 10 para 5, ou que seja uma isenção de pena ou que seja uma causa de justificação, aí eu acho que pode acontecer, porque estamos no tal domínio do direito penal, que foi onde eu comecei por dizer que achava que a questão não se devia colocar. Enfim, estarei à disposição de outras perguntas, mas não queria alongar-me.
Muito obrigada, Sr. Professor. Dava a palavra ao Sr. Conselheiro Guilherme da Fonseca. Muito obrigada, Sr. Conselheiro. Dava a palavra, vencemos-lo pela exaustão já, à Sra. Professora Inês Godinho. Muito obrigada, Sra. Professora.
Muito obrigada. Eu vou tentar responder muito, muito rapidamente, tentando ainda assim que o meu português seja compreensível, na medida em que vou tentar acelerar a velocidade a que falo. Em primeiro lugar, naturalmente, parece-me que é evidente que pendo para a possibilidade de uma concordância prática, mas parece-me que, ouvindo o professor Tiago Duarte, há aqui uma coisa que também é preciso que fique claro. A ideia que se pretende, naturalmente que depois o modo de execução, ou aquilo que se pretende, ou pelo menos as propostas que são conhecidas, é justamente criar aquilo que se diz ser uma causa de justificação, ponto. Portanto, é uma intervenção no Código Penal. O que é que para essa intervenção no Código Penal existir tem que se ver os casos em que ela pode existir, em que, no fundo, deixa de ser ilícito o comportamento levado a cabo pelo médico. E, portanto, não está em causa, penso eu, mais do que isso. E, portanto, desse ponto de vista, de algum modo, o que possibilitando, talvez, a eventualidade de um referendo, do meu ponto de vista pessoal, penso que o que está aqui em causa não é referendável desse. Portanto, no fundo, não é. É uma liberdade para morrer em determinadas circunstâncias, com apertados critérios, que com ajuda não será punido e, portanto, está excluída a ilicitude. Penso que não é mais do que isso. Agora, portanto, naturalmente não há violação à Constituição, não é preciso revisão constitucional. Referendo, parece-me que aqui, também concordando com a professora Inês Ferreira Leite, não faria muito sentido. Agora, como é evidente, parece-me que o argumento mais complicado aqui é da rampa deslizante. Eu aqui queria fazer um bocadinho de advogada do diabo, passo a expressão, neste sentido. A rampa deslizante, de alguma maneira, não é possível justamente em virtude do próprio artigo 24 da Constituição. Portanto, há aqui um travão de constitucionalidade, que intervenções numa lei que vá criar uma causa, se quiserem, hipercomplexa de justificação para a antecipação da morte. A própria Constituição constitui um travão, ou seja, tem mecanismos de proteção da própria vida que impedem que haja um alargamento excessivo do âmbito de aplicação dessa causa de justificação. E, portanto, desse ponto de vista, além dos mecanismos que podem ser apostos nessa forma de exercício da causa de justificação, portanto, controlo da execução da própria lei, a ver que se corre bem, se não corre bem, e, portanto, aqui, de facto, a experiência portuguesa tem sido boa nestas leis que procuram despenalizar neste sentido alguns comportamentos, mas, e depois, por outro lado, as leis, de algum modo, havendo o controle de execução das mesmas, também verificando-se que essa execução possa estar a ir para lá daquilo que se pretende, também se podem afinar para serem corrigidas. Portanto, parece que o vaticínio da rampa deslizante é aqui uma consequência que se vê como algo necessário. Não é assim. E, portanto, desse ponto de vista, temos muitos mecanismos de proteção em que, se houver um exercício abusivo e abusivo das faculdades, digamos, daquilo que são os parâmetros da própria intervenção legislativa, esse exercício volta a entrar no domínio penal, portanto, volta a ser considerada a prática de um crime. Tudo quanto seja eutanásia involuntária continua a caber no âmbito do homicídio. E, por outro lado ainda, aquilo que se vê, agora também, naturalmente, não quero também, sei que já fiz de advogado do diabo a propósito da Constituição, não me vou arriscar mais nos patamares constitucionais, mas, desse ponto de vista, até da perspectiva penal, a eutanásia ativa e indireta, portanto, a ideia do duplo efeito, não é penalmente punida. Portanto, são tudo práticas que vão sendo consideradas, digamos, a boa prática médica. Nós só temos, digamos, um problema da perspectiva penal neste bocadinho, digamos assim. Portanto, indo à pergunta que fez, naturalmente que se coloca aqui a dúvida do problema dos conceitos indeterminados. E aqui, como é evidente, qualquer lei tem conceitos indeterminados, a ideia é tentar torná-los o mais determinável possível, e nós, quando dizemos doença incurável, naturalmente que se pode discutir muito sobre o que seja doença incurável, mas há um sentido que se retira, que é, não é uma gripe. E, portanto, de alguma maneira, mas, enfim, a gripe A também é curável, apesar de tudo, nem toda, mas também é curável. E, portanto, se me disser a idade e será uma doença, certamente que não é curável, porque essa progride sem fim, mas isso também não é uma doença. Portanto, enfim, eu penso que a razoabilidade na interpretação dos conceitos que venham a ser utilizados na definição daquilo que podem ser os candidatos positivos à norma, parece-me que aí tem de haver uma lógica de equilíbrio e de sensatez, como é evidente. Portanto, se é uma doença terminal, fatal, incurável, com sofrimento indizível, com um processo irreversível de morte, como digo, acho que cabe aqui um universo de coisas que não é propriamente, pronto, vá, uma gastroenterite para não ir para a gripe. E, portanto, desse ponto de vista, portanto, acho que existe forma de nós conseguirmos balizar, utilizando necessariamente os conceitos indeterminados que qualquer intervenção legislativa, por definição, acaba por utilizar e ser suscetível de interpretação, como é evidente. E, portanto, parece-me que aí temos de nos ater a uma lógica possibilidade de determinação e de um uso cuidadoso de quais os conceitos intermináveis, quais os conceitos indeterminados, digamos assim, para a sua mais atenta determinação. Agora, há uma coisa, e agora, digamos, tocando um bocadinho naquilo que foram as perguntas do Sr. Deputado José Manuel Pureza, também professor, portanto agora fazendo ao contrário, a lógica... a verdade é que, quer a eutanásia ativa direta, portanto esta que estamos a falar, quer a indireta, ambas aliviam o sofrimento, o que é que de modos diferentes? Uma alivia através de aliviar a dor e outra alivia um sofrimento que já tem uma dor indizível que não pode ser aliviada e, portanto, já não é suscetível de combate, pelo menos na concepção de quem é a pessoa, através daquilo que é a medicina paliativa, ou pelo menos da atenuação da dor enquanto tal. Desse ponto de vista, parece-me que o que está aqui em causa não é, penso que já está muito falado sobre a perspectiva, digamos, jurídica, não é aqui anular o artigo 24 da Constituição, nem colocar em causa a dignidade de todas as vidas humanas, nem dizer que existem vidas melhores que outras. O que está aqui em causa é justamente não, nem é consagrar um direito à morte, isso é outro, aliás, desde o caso Frita, que isto me parece evidente pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, é impossível a consagração do direito à morte, juridicamente isto não faz sentido nenhum, mas é, no fundo, uma abertura, uma liberdade para morrer com aquilo que são as convicções e a plena autonomia do próprio, numa situação em que ele necessita desse recurso a um terceiro, digamos assim, ou pelo menos não consegue fazer nas suas convicções da forma mais equilibrada. Portanto, não quer sofrer mais e quer deixar de sofrer. Há quem consiga deixar de sofrer com, digamos, comprimido, há quem precise de uma substância letal e, portanto, desse ponto de vista, parece-me que a baliza, apesar de tudo, é muito clara. Portanto, a limitação do universo de candidatos positivos à forma, à norma, dessa perspectiva, parece-me que é relativamente clara e é muito determinável. E, portanto, penso que não existirão essas notas. Só uma questão quanto à vontade atual. Naturalmente que, fazendo-se sempre a prevalência da vontade atual, a vontade atual tem sempre de ser atualizada e atualizável e também é importante que qualquer intervenção legislativa nesta matéria vá tendo mecanismos de, ao longo do processo, ir garantindo a atualidade da vontade. Como é evidente, o problema coloca-se quando há a situação de inconsciência. E aí, quanto à relevância do testamento vital, importa dizer que é preciso que essa diretiva antecipada de vontade esteja expressamente prevista. Portanto, tudo o que seja interpretações extensivas de uma vontade atual também já me pareceria excessivo. E, portanto, desse ponto de vista, é importante que o testamento vital possa ser, digamos, uma espécie de garantia que não é por dois dias que a pessoa fica num estado de inconsciência prolongado no tempo, quando todo o processo já tinha corrido, mas também é importante que, se a pessoa de facto tem essa vontade, que tenha tido o cuidado de prever essa situação em diretiva antecipada de vontade. E, portanto, com isto penso ter falado, ainda que rápido, mas de forma relativamente perceptível. Obrigadíssima.
Absolutamente perceptível e muito, muito clara. Senhora Professora, muito obrigada. Senhora Professora Cristina Líbano Monteiro, finalmente, muito obrigada.
Muito obrigada, vou ser brevíssima, entre outras coisas porque já também venho das orais, mas venho das orais em Coimbra, já estou perfeitamente cansada. Mas queria dizer poucas coisas. Primeira, continua a surpreender-me ouvir dizer que a possibilidade da eutanásia está restrita àquelas pessoas que não têm outra maneira de acabar com o seu sofrimento. Não penso que a abrangência do projeto seja essa, não é? Em princípio são pessoas que têm um sofrimento indizível e que perguntam, que querem que um médico ponha termo a essa situação. Não percebi que fosse simplesmente alguém que não pode de todo... Portanto, sempre percebi que tem um âmbito bastante mais largo do que aquela pessoa que não pode, porque é tetraplégica ou por qualquer outra razão, não tem qualquer possibilidade de ingerir uns comprimidos ou de fazer... Isso, se é assim, são casos muito raros e são os casos mais, enfim, mais problemáticos, digamos assim. Mas não me parece que seja só isso aquilo que está em causa. Por outro lado, Quando falei de rampa deslizante, não estou a dizer que tenha que acontecer necessariamente, claro, não sou profeta, não, evidentemente, como diz o... Como dizia aquele futebolista, não é prognóstico só depois do jogo. Portanto, evidentemente que não. Agora, o que eu disse é que não se pode dizer que isso não vai acontecer. Porquê? Porque noutros sítios já aconteceu e de uma maneira... de tal maneira que aquilo que se pratica agora e aquilo que é lei agora é completamente diferente daquilo que era lei ao princípio, concretamente na Bélgica e na Holanda. Portanto, foi isso que eu quis dizer. Por outro lado, também gostava de falar, só repetir, que aquilo que eu digo, o que eu quero frisar, não é dizer, olha... Tu, se queres, se estás a sofrer muito, arranja-te. Não, não, não é isso de maneira nenhuma. O que eu quis dizer foi que, para mim, há um importante momento nesta questão da eutanásia e que, nesse sentido, não tem nada a ver com as torres gêmeas ou qualquer outra situação, ou qualquer situação de suicídio. O suicídio não creio que seja preciso. Acho bem que o tenham descriminalizado, sempre o suicídio, não tem problema nenhum nisso. O que não é a mesma coisa. Um suicídio, ou alguém que pede para morrer e um terceiro mata. Aqui é que entra em causa a norma das normas, que é o não mates. Portanto, o que eu disse foi, parece-me que o problema é, precisamente, que isto vai bater com a norma primária do ordenamento jurídico. Que em princípio, primário é a pessoa. E também eu disse que a vida não era um valor absoluto. Até falei da própria legítima defesa, claro, evidentemente. Agora, portanto, o meu problema é esse. Abrir brechas na norma fundamental da coesão social, que é a norma não mates. E, portanto, implicar um terceiro, porque o problema não é a pessoa que tem vontade de morrer, não é a pessoa que deseja morrer, problema jurídico, esse problema é outro, e tem todo o direito, todo o cuidado, a toda a ajuda, evidentemente, que aliás é isso que me parece a solução ideal para esses casos, para além de que, em princípio, serão poucos, felizmente, e daqui a uns tempos ainda menos, os casos da chamada dor insuportável, porque a medicina da dor avança a passos muito largos. Já sei que outra questão é que chega a toda a gente, mas isso parece-me que mais dia menos dia, em princípio, se trabalharmos para isso, sobretudo, julgo que esse sofrimento indizível poderemos não ter quase ninguém, não é? Nessas situações. Por outro lado, em relação à diferença entre a eutanásia e a aceleração da morte, parece-me que são duas coisas diferentes. Não é? O sentido da ação da eutanásia, tanto objetivo como subjetivo, é pôr termo à vida. O motivo será o sofrimento indizível. O sentido da ação analgésica, digamos assim, que tem como consequência lateral não desejada o encurtamento da vida, é um sentido ainda de debelar a dor, né? Como muitas vezes, e não creio que, e portanto a ideia, o sentido subjetivo de quem o pratica não é matar, e eu não creio que a vida possa ser vista ao quarto de hora, né? Não estamos aqui a falar de mais quarto de hora, menos quarto de hora, qualquer... o que eu digo é que não percebi o que disse do quarto de hora. Não, pode ser, mas não é isso que eu estou a falar. Mas não é isso. Qualquer remédio que nós tomemos, há certas intervenções cirúrgicas que fazemos e que todos nós sabemos que vão. Eu própria sei, a minha esperança de vida não é muito longa. E, no entanto, não é por isso que eu digo aquelas pessoas que me trataram como me trataram que iam matar-me. Não. Queriam tratar-me. Portanto, quando o objetivo é tratar, quando o objetivo é aliviar a dor, isso pode ter como consequência, como tem milhares de remédios, efeitos secundários, um dos efeitos secundários é dizer, olha, vais ficar com menos vida, é o caso da morfina, ninguém diz que não se pode usar morfina. Porquê? Porque o efeito direto é um efeito. Como? Nas duas uma. Nas duas uma. Vamos ver se nos entendemos. Vamos ver se nos entendemos. Nas duas uma. Ou a pessoa que diz que está a usar um cuidado paliativo, na verdade, o que quer é matar a outra, e, portanto, conscientemente usa uma dose que sabe que é uma dose letal, nesse caso está a praticar eutanásia, mas isso já... Pois que já queres disto? E é mal? Não me parece que seja uma... Agora, outra coisa é a eutanásia, que é eu administro um fármaco, não é para tirar a dor, é para tirar a dor tirando a vida, diretamente.
Eu percebo a sua avaliação, que aliás é semelhante ao Dr. Tiago Bardo, que é a questão da intencionalidade.
Não é só a intencionalidade, é o sentido objetivo do ato.
É que objetivamente estamos em ambas as situações com abreviar o tempo.
Não. Numa situação estamos a matar. Não. O sentido do ato é completamente diferente. Numa situação. Como? Não, do ponto de vista do sentido objetivo daquela conduta. Porquê é que ele está a fazer aquilo? Não é ele próprio. Aquele ato, quando se dá uma injeção letal, o que é que eu quero? Quero matar. Porquê? Porque acho que só morto é que aquela pessoa vai poder descansar. Não é? Isso é eutanásia. Outra coisa é eu dizer, esta pessoa tem um grau de dor insuportável. Eu posso, com uma dose forte de morfina, ou com qualquer, que eu não sou médica, nem percebo nada disso. Não é pode. Não é pode, é o sentido.
Mas já ouviu o Dr. Batista Leite, que era a sua.
Está bem, já vai, isso
é o comigo.
Portanto, há uma distinção. Se não a quiserem, se não tiverem. Não é só querer, é o sentido objetivo do que se está a fazer. Não é.
Senhora professora, senhoras professoras, aliás, senhor professor, senhor conselheiro, agradecemos-lhes todos muito estes esclarecimentos que aqui nos deixaram. O debate seria ainda mais rico se nós estivéssemos em cima da hora de jantar. E agradecer-lhes outra vez por nos darem um bocadinho do vosso tempo, que sabemos que é precioso e curto também, para nos ajudarem a refletir sobre todas estas questões, que são questões que, de facto, nos convocam a todos e que trazem consigo problemas complicados e que, às vezes, a subjetividade, de facto, destas matérias tem alguns... dramas difíceis de resolver. Muito obrigada mais uma vez, agradeço-lhes a presença a todos. Podemos agora todos ir jantar.